depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá pra 2002. E tempo agora, até onde essa estrada? O tempo vai dar, o tempo vai dar, o tempo vai dar, menina, do tempo vai.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 222. E até por isso estamos ouvindo o nosso MusiCast regional. Afinal de contas, trata-se de um podcast de Lampions League. O MusiCast é de Gilberto Gil, expresso 2222.
Eu questionei, né? Quando eu soube, porque. Tem um é o programa do. É, exatamente.
Mas vai demorar.
Esse expresso 2222. Tinha que ser a música, o MusiCast da edição 2202. Falta só 2000.
A gente bota de novo, tu não esquece daqui.
Chega. É, dois anos, a gente vai estar perto de dois anos. 200, daqui a uns.
Irmão. É ano demais.
É muitos anos.
É podcast pra cacete.
18 anos a mais.
Como disse Cássio em alguma edição anterior, se a gente ainda estiver fazendo podcast no programa 2222. Que o plano de vida deu errado, né, João?
Plano de vida? Do podcast, você tá falando, né?
Não, se a gente chegar. Não, o podcast acho que talvez tenha dado certo. Se a gente chegar em 2222.
Então por que você tá falando que deu errado?
Não, foi você que falou às vezes aqui, que quando fala, se chegar em tal.
Não, era o podcast, era o blog.
Era o blog, né?
Não, porque se o podcast chegar em 2000, qual o sentido?
É porque as coisas estão indo bem.
Certo, exatamente, é o contrário do que você falou. Agora, se o blog. Acho que é assim, se o blog chegar em 2022, acho que era isso. Da Copa do Catar, e ele estiver fazendo o blog, aí eu fracassei.
Era isso. O blog tá cansando, né, João? É? Tá ficando cansado.
Já. Eu faço o plano automático hoje em dia. Mas luto, dou meu gás todo dia, mas...
Verdade, a gente observa
isso. Mas cansa.
Mas se o podcast chegar no 2222, é porque deu muito certo, né? E vem dando muito certo. Afinal de contas, um bom exemplo disso é a gente conquistando novas parcerias, né?
E novos ouvintes também.
E novos ouvintes, é verdade. Novas parcerias e novos ouvintes.
Já que entro nesse assunto, só para situar, a gente fechou as audiências de janeiro e fevereiro e um aumento de 34% em relação a 2015. Ou seja, a turma está se multiplicando.
Eu recebi uma mensagem de Lene Ferreira, que foi colega nossa aqui de Diário de Pernambuco, escrevia à época para o Aurora, depois foi para Viver, né? E ela falou o seguinte pra mim, ela tá trabalhando numa agência agora, vou pegar a mensagem dela pra ler com precisão, exatamente o que ela falou aqui, Lene Ferreira. Cadê? Fã é o que tu mais tem aqui na minha agência, parece que esse tal de podcast 45 minutos tá bem avaliado.
É agência de publicidade?
É.
Diz que a gente não trabalha só com fã não.
Pois é, rapaz, então aí, também recebi mensagens semelhantes vindas de um grupo de amigos também que não encontrava há um bom tempo, pessoal falando que tem acompanhado, então como o Fred destacou, 34% de aumento em relação ao período de janeiro e fevereiro de 2015, crescimento importante. Você que está pensando aí, programando a sua Semana Santa, tem uma dica aí para você. O hotel está enchendo, você sabe, mas ainda tem vagas lá no Village Porto de Galinhas, se você quer curtir o feriadão da Semana Santa na melhor estrutura do litoral sul de Pernambuco. Melhor custo-benefício, sem sombra de dúvida, com aquela estrutura para criança, para criançada, que é inigualável.
Melhor.
Essa, sem sombra de dúvidas, é inigualável.
O Village é o melhor custo-benefício de Porto e Galinhas.
É isso.
E tem a melhor
estrutura para criança.
Para criança de Porto e Galinhas, com ou sem custo-benefício.
Sem sombra de dúvida, é a melhor estrutura. Então, se você quer aproveitar essa estrutura no feriadão de Semana Santa, ainda tem vaga. Você corre lá no villageportodegalinhas.com.br, você faz a sua reserva, coloca o código promocional podcast45 e você alcança aí até 40% de desconto na sua diária. Então, corra lá, aproveite, faça a sua reserva no Village Porto de Galinhas. Ainda não conseguiu comprar o ingresso do Jogo do Brasil. Essa altura você só consegue em cambista, né? É. Mas se você não comprou o seu, tem uma boa oportunidade de conhecer o telão de 2.222 polegadas, não, né?
É por aí. É grande isso. 200 polegadas.
Pois é, rapaz. O telão de
222. Vamos arredondar. 222.
Né? Telão de 222 polegadas lá da boate. Qual é o nome daquela boate? Toda vez eu esqueço.
Quem trabalhou Paranabuco. Já na BUC foi Rafael.
Paranabuco, eu não.
Paranabuco.
Rafael tem história. Rafael tem uma história que essa boate antigamente ela era meio nervosa. Hoje é um ambiente familiar.
Hoje é familiar.
É isso aí, galera.
Mas se as paredes falassem, meu amigo.
Rafael tá lascado.
Eu não, tu só contando história, era novo, rapaz.
Olha só, e lembrar também, galera, do nosso novo parceiro, como eu vinha destacando ali no início do programa, a Top Fit, você sabe que sempre que a gente fecha uma parceria, a gente faz questão de buscar um desconto bacana também pra galera que nos acompanha, galera que faz tudo fazer sentido, e a parada agora é 15% de desconto a partir dos planos trimestrais. Pra você aproveitar esse percentual de desconto aí é facinho, é por e-mail também, e-mail telefone vermelho é exemplo do que acontece lá no Village. Você manda e-mail para podcast45@academiatopfit.com, podcast45@academiatopfit.com, e fala que você quer o desconto do podcast 45 minutos. Rafa, e domingo tem surpresa.
Domingo tem surpresa, o pessoal aí que está pensando em malhar, além de mandar e-mail para Top Fit, pode começar a se alongar aí, fazer o aquecimento. Que semana que vem o negócio vai ficar nervoso aqui por causa da Top Fit.
Vai ficar nervoso, galera.
Lembrando que hoje a gente apresentou, um pouco antes do. Nessa quinta-feira, a gente apresentou a Top Fit no Twitter para os nossos ouvintes. E foi interessante que as pessoas que já malham na academia, né? E é impressionante que a Top Fit tem uma relação. A gente está conhecendo agora, mas que parece bem.
Aberta com.
Bem interessante com os alunos e os professores.
Interage, né?
Comemoraram, assim, a chegada.
Foi mesmo?
Teve um professor, tô buscando aqui o nome dele, vou encontrar, ainda que não seja exatamente agora, eu já encontro e digo. Alunos comemorando, o professor disse: pô, meu irmão, ouço sempre.
Que massa, então.
Né?
Então,
duplo sejam bem-vindos, né?
É, então a gente galera,
seja bem-vindo a
interseção aí, né?
A interseção, exatamente. Já existia uma interseção entre
o público da academia e o nosso público, né?
Lembrando que são 6 unidades, certo? Caxangá, Casa Forte.
Opa, Caxangá, tô aí na área.
Já tá lá, o Celso já tá na área. Caxangá, Torre, que o pessoal também chama de Madalena.
Casa Forte?
Setúbal, Boa Viagem, Setúbal, Pina.
Boa Viagem e Pina. São 3 na Zona Sul, 3 na Zona Norte. E vai ter novidade em breve também, que depois a gente vai revelar.
Essa novidade em breve, jovem. Essa aí vai ser forte. Só para fechar, o nome do professor, que era top de Boa Viagem, Felipe Guerra.
Um abraço, Felipe.
E já tá esperando a gente lá, para começar a colocar
a turma em forma.
A turma em ordem.
É, vai ser difícil. Olha só, galera. E você que ainda não baixou, baixa o aplicativo oficial do Pernambucano, PE2016, você vai procurar ou na Play Store, se o seu celular é Android, ou na App Store, se você tem um iPhone, né? Você procura lá o aplicativo oficial do Pernambucano, PE2016, tudo atualizado.
Lembrando que o dono do iPod Shuffle.
Opa!
Não apareceu.
Ex-dono, então, né?
Ex-dono.
Pra, por mim, já tá valendo no sorteio novo.
Já tem olha sorteio aí. Novo, baixa lá no aplicativo, a aba de sorteio está lá, só ir lá de novo, gerar o código e tá concorrendo.
Olha aí, então novo sorteio de iPod Shuffle. Beleza, né? Fica bonito. Antes da gente começar a falar aqui de futebol, vamos só lembrar que eu, o maestro Cássio Zirpoli e Rafael Brasileiro, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, Fred estava no fechamento da capa e também da coluna, e João tá, ainda não nos acompanha porque está no fechamento da cobertura do jogo do Sport.
E a gente imaginava que essa gravação teria começado muito mais cedo, porque o jogo do Sport foi às 19 horas, né? E a gente imaginava mais cedo, mas aí como a gente foi atrasando, e a gente já estava aqui.
Aí pintou a possibilidade, através de Rafael Brasileiro, de a gente fazer um contato com Lisca, né? Então,
no
por que
seguinte,
não?
A antológica...
Entrevista.
Entrevistas, assim, bate-boca via imprensa, né? Assim, via a transmissão do Sport Interativo, primeiro com Arlindo Maracanã, detonando ele por 2 minutos, depois ele replicando, acho uma entrevista de 30 segundos, falando que o cara era amigo do presidente, do Sampaio, que ia terminar por lá mesmo, que está em fim de carreira, enfim. Enfim. Mas a entrevista acabou não sendo por esse caminho. A gente só perguntou porque...
Por obrigação.
Por
né?
obrigação, porque se não pergunta, pô, como a gente, depois de uma história dessa, não pergunta, mas...
A galera ia triturar, gente.
Ia triturar, mas ele respondeu sem responder, na verdade, até porque já está dito, já tinha respondido nas duas. E a gente acabou pedindo para ele falar um pouco sobre o Ceará, até porque, querendo ou não, é um contexto importante, é o atual campeão do Nordeste, continua sendo um dos favoritos ao título da competição, e por ser um conhecedor do futebol local, continua acompanhando.
Um grande personagem ainda do futebol
animado do Brasil. Um grande personagem, que acompanha o futebol pernambucano, disse que...
Falou na entrevista, mostrou isso, né?
Falou o Náutico todinho. Aí a gente pediu para ele avaliar os três times. Terminou a avaliação, falei, Lisca, tá mais otimista que a gente. Assim, mas enfim, são 17 minutos.
Isso.
E aí, eu, Rafael e Celso, a gente tava só os três neste momento, e vai ser no 222.2.
O ponto 1, um, né? Um negócio
ponto desse. Dois.
Ponto 2. Ponto
2, então pronto. Aí é o verdadeiro expresso 2222.
Olha aí!
Pronto, gigante. Pronto, é um apêndice desse programa. Vai estar na mesma página e quem tem o feed vai receber ele automaticamente como arquivo à parte.
Perfeito,
impressionante, que parece que o futebol de Pernambuco vicia, né?
Porque Lisca foi embora e continua. E
continua completamente.
Não, mas no caso, era complicado. Mas a pauta, inclusive, era porque Santa Cruz Sport tem interesse do Ceará, veja, o Ceará é um possível duro adversário. Sim. Na competição, e certamente ele tem que acompanhar para ser, e ele, obviamente, não quer pegar nenhum dos dois. O que deu para entender ele não deu tanta moral ao Fortaleza, no final, depois de três vezes, ele citou Fortaleza, que ele falava Ceará, Bahia, Sport, o Vitória, o Santo e o Náutico, aí seguia. Aí eu perguntei, Fortaleza, mas acho que como estava por Skype, não saiu o som. Daqui a pouco falou de novo. Aí na terceira vez, e o Fortaleza também, que está crescendo muito.
Então quem quiser ouvir, ouve o podcast outro. Anexo, né? Inventaram
o apêndice aí.
Sim, agora quando eu tava ali fora, tu me inventou o anexo do podcast.
Mas né? Bora voltar para esse agora? Vamos.
Calma, para aí.
Bem-vindo, João.
Primeiro.
Teve entrevista com o Luiz, que depois você escuta.
Estou apresentando aqui e tal. O que é que eu perdi?
Nada.
Perdeu. Uma Semana Santa no Village.
Foi mesmo. Eu perdi?
Perdeu.
Perdeu. Quem, perdeu só quem tivesse aqui.
É. Quem iPod tava shuffle, aqui. Quem tava aqui.
Um iPod Shuffle.
Um iPod Shuffle. 15% de desconto na Top Fit e você só perdeu essas coisas.
Professor, assume aí, bora.
Vamos embora. Bola rolando aqui no podcast 45 minutos de número 222.
Ponto 1 agora.
Ponto 1. E a gente vai falar da Lampions League, que teve sua quarta rodada. É, teve três partidas de Pernambucano na quarta rodada, né? Que teve a derrota do Salgueiro por 2-1 pro Campinense, né? Lá no Cornélio de Barros. É, teve a vitória do Santa Cruz por 1-0 sobre a equipe do Juazeirense. Mais uma vez com gol de Keno, né? É, um jogo onde o Santa podia ter jogado muito melhor. Não. Sofrível. Foi a...
Podia ter jogado bem. O Santa
podia ter jogado. Mal, jogado. O jogo foi sofrível. E também... Um novo empate por 2-2 entre Sport e River. Dessa vez foi o River que buscou
o
empate.
Dessa vez, né? O River que impôs o castigo.
E quando a gente for falar desse jogo, eu tenho uma história para contar.
Vai contar. Mas antes a gente vai começar por Juazeirense e Santa Cruz e aí fazer uma análise, né, de como fica o cenário para os tricolores, esse restinho aí da fase de grupo do Nordestão.
O jogo das mariposas, né? Assim, pelas imagens, assim, fantásticas, espetaculares.
Cinegrafista coberto, cinegrafista coberto em mariposa.
O cinegrafista, pô.
Veja, pela imagem dá pra ver. Eu acho que ele estava com capacete,
assim. Claro, ou algum.
Uma proteção.
Ou improvisou.
Aquele negócio que pegava.
Uma camisa, tipo ninja.
Aquele negócio pra pegar abelha.
Parecia, né?
É. Pronto, tava lá.
Eu já vi daquilo pra pior no Cornélio de Barros.
Pra pior, não sei.
Meu amigo, tem
vou buscar
tem
fotos. Eu tenho
tem
fotos.
Mariposa. Tem um cinegrafista pior do que aquele ali?
Tem um cinegrafista, um magro que é da TVI. É,
amigo? Vá.
Ele teve que colocar também. Ficou muito parecido. Ele botou um lençol assim, um boné, uma camisa, ficou todo coberto.
Tem mariposa no
sapato. Pronto, você lembra daquele jogo que na passagem Sabrina Rocha engole um besouro? Foi aquele jogo.
Mariposa. Tem mariposa no sapato de Martelotto até agora.
No Maqueiro entrou uma mariposa no ouvido do Maqueiro. Ele teve que sair.
Essa história da mariposa só me lembra. Rapidinho. O Hélio Araújo. O jogo lá em Santa Cruz Capibaribe. Aí ele foi da Public Renda do jogo. Foi Sport e Santa Cruz e Ipiranga.
Ué, aí... Tá engraçado demais, velho.
Saiu público, né? Público! 1.458 torcedores. Mosquitos! 1.000.000.
É próximo disso mesmo.
Agora, eu até na hora citei, né? As mariposas estavam pra transmissão da Globo. Como as músicas da Clube FM aqui pro podcast, né? O cara vê o jogo, incomodado. Aquela edição 220, a turma ouviu. É. Incomodada.
Sobre a partida, não vou fazer aqui estilo Cássio de Carvalho, que você vai
falar. Tu queria gostar?
Eu gostei.
Tu gostou.
Mas eu comentei no WhatsApp porque eu tinha achado engraçado.
Não, beleza. Sim.
No WhatsApp que vocês não responderam foi de onde o Fred tirou que eu entendi que eu queria malhar. Eu não falei em nenhum momento aqui. Em nenhum momento eu disse que queria malhar. Eu não malhar. Fred disse que eu queria malhar. Em nenhum momento. Eu não lembro de ter dito aquilo em nenhum momento.
Queria o quê, pô?
Fred, no dia da transmissão, durante o programa, falou que eu não participei.
Sim.
Cássio, inclusive, me falou que quer malhar. Eu disse que não. Não disse isso.
É porque o maior desafio dessa parceria com a Top Fit...
Vai ser bronca, eu não lembro disso aqui.
Mas vamos lá.
Vamos lá.
O jogo foi... Eu não vou dizer que por causa do gramado. Assim, seria um lugar comum. Meu amigo, mas o domínio de bola do time de Juazeirense, eu acho que talvez eles pudessem colocar, só para não ficar tão feio, porque eles não conseguiam dominar nenhuma bola. Foi assim, algo constrangedor, sobretudo no segundo tempo. O primeiro tempo, eu lembro de uma chance para cada time. Uma de João Paulo, logo do comecinho da cabeçada, que ele chegou acossado, mas cabeceou por cima. E uma que o cara bateu cruzado.
Chegou o quê?
Acossado. Eu ia levantar a placa, eles colocavam. E outra, eu gosto muito também de um termo chamado agônico, que eu vi dos jornais da Argentina e serve no Brasil também. É tipo levar um gol que o Sport levou do River. Um lance agônico, que é o último lance, é o último suspiro. Aí a principal chance do Juazeirense no primeiro tempo, um chute cruzado que o alemão quase fez contra. Aliás, eu vi gol naquele lance, até no replay você acha estranho que a bola não tenha entrado. No segundo tempo, o gol logo no comecinho, uma jogada rápida ali, cruzou da direita, Lele, que ele marcou. E o que você parecia que um lance que poderia dar tranquilidade ao Santa... É impressionante como o Santa piorou consideravelmente. Assim, só não levou empate pela ruindade do Juazeirense, pelo fato do Juazeirense não ter conseguido dominar uma bola, de não ter conseguido trabalhar três passes para chegar na meta de Thiago Cardoso. Porque o Santa foi quase nulo, teve uma chance para fazer 2-0, com o Keno, se eu não me engano, também, e o goleiro defendeu, e quase foi punido por isso, porque acabou trazendo uma pressão muito desnecessária, que ali se faz um 2-0, o Juazeirense, meu Deus do céu, para fazer um gol não conseguiu, quanto mais dois. Depois da partida, quando eu coloquei o post no blog, eu coloquei assim, e aí voltei para o Twitter também para falar um pouco mais, aí eu tinha escrito que eu tinha achado Bruno Moraes muito preso. Ele estava muito preso. Eu acho ele pouco participativo. Ele podia ter se mejado mais.
Na verdade, ele estava solto.
Não, que injustiça, hein, jovem?
Não, 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 não.
Logo você dizendo isso de um cara
não, na situação. Não, não, mas aí, por isso que eu respeitei depois. Aí passa o tempo, aí depois, acho que é Vitor, o nome do torcedor do Santa Cruz.
Vitor
do torcedor. Me marcou. Dá uma olhada nisso, cara. Disse,
Vitor, né, Martins.
Aí ele, Vitor Martins. Ele olhou, mandou um print. Aí depois tinha um link. Realmente era a página dele. Sim, mas print aquele negócio, tem que checar. Aí tinha lá o que todo mundo já deve ter visto do jogador fazendo uma ilação. Eu disse, quero jogar real aqui. Eu e Leonardo, a gente tava aqui.
Esse negócio de ilação.
Eu lembrei. Tu sabe o que eu falei, né?
É? Sei, claro que sim. Exato.
Tava com diarreia e febre. Quando eu li assim, eu disse, meu amigo, com diarreia e febre, eu não conseguiria fazer absolutamente nada nessa vida. Tipo, escolha ou morre. Morri. Pronto. Morri. Não tem, é assim, ó, escolha ou morre. É, tem que fazer com diarreia e febre.
Trabalhou.
Morri, veja, perdi agora.
Cássio, olha só.
Aí morri. Aí isso é o primeiro comentário. Aí tem um cara que se abre, o torcedor do Santa lá, diz, meu irmão, diarreia, blá. Aí ele disse, mano. Cara, ele disse, mano. Tava foda, ele fez assim. Eu tava com medo de peidar.
Eu tava com medo da porra de peidar.
Na hora que eu li...
A gente entende isso.
Na hora que eu li, aí eu disse... Eu seria muito pior. Eu disse, eu vou apagar a tuitada. Que eu fui de uma injustiça. Disse, ó. Mas ao mesmo tempo que eu fui de uma injustiça, eu me senti, eu disse, porra... Eu tava certo, assim, eu disse, pô, nunca fui tão verdadeiro. Porque ele realmente tava do jeito que eu podia ter visto o jogo, eu podia ter visto a atuação dele daquela forma e outro cara. Que é isso, o cara tá ficando doido. O cara teve três chances, o cara se mexeu o jogo todo, alguém podia discordar, mas não.
Tava cagando o campo.
Olha esse Celso.
Diz que o maior alívio que ele teve no dia, sabe qual foi? Na hora que chegou no vestiário, que viu que o Santa ia jogar de calção preta.
Eu ia dizer exatamente isso. Se chegasse a formação,
todo de branco.
Se chegasse o massagista do Santa. Catatal. Chegasse Catatal. Ó, o uniforme branco aí.
Vou não. Agora trabalho. Será que trabalhou no velho Imozec?
Não tem jeito de correr, não. Ele ficou de fora por causa do CK. Rafael lembrou aqui. Ele foi o único atacante, centroavante. Grafite ficou de fora pelo CK.
Era mais justo.
Meu amigo, trabalhando. Veja.
CK.
Escolha ou morre.
CK
alto. CK alto ou febre diarreia?
O CK é menos argumento que o CU.
É igual.
CU. CU.
O CU gerando a alta é bronca. Não sei.
Tem condições não. CK alto e CU largo é bronca, meu irmão. Aí tá
hoje, hoje a gente tá colocando em prática.
E eu tô falando assim, já meu amigo tem 35 anos, eu sei o que é isso.
Sabe?
Eu sei o que é isso.
A gente sabe. Hã? A gente sabe que tu sabe.
Não.
Inclusive, hoje a gente tá colocando em prática um projeto que não saiu do papel. Ah, a gente voltou discutindo.
Não vai dizer isso. Bruno, só pra terminar. Tava jogando. Temperatura do corpo dele, cara. Zero grau.
Uma dessa o cara sabe, irmão, o cara chegou esse calor do cara. Aí Bruno disse, meu amigo.
Passei só pra tu. Só pra tu.
Postou o braço aqui, ó.
Nervoso, tá riado.
Tá, meu amigo, seu do Bonfim tava abaixo de zero. Sei demais, irmão. Isso é. Ó, isso não existe. Isso não existe, não. É, ó, inclusive, isso é daqueles áudios mais clássicos. Desde como
aquele é fantástico.
Começo dos memes, quando não se chamava meme. Não existia essa expressão meme. Mas hoje você olhar, aquilo seria um meme.
Vamos tentar, se brincar, isso já virou um meme de novo.
Não, é pré-meme.
É isso que eu tô falando. Não, eu sei, mas tipo, eu acho que hoje a galera não, já usa como meme.
Não,
né?
Porra. Aquilo era um meme, só que as pessoas
não tinha nome, né?
Não tinha
nome. Efeito bullying. Efeito bullying.
Exatamente.
Hoje ganhou o nome.
Hoje ganhou o nome.
Pronto.
Aí o que acontece?
Vamos colocar esse áudio pra turma ouvir?
Pronto, aí depois, se Rafael achar aí.
Ele vai botar.
Acho que é o cara do Bahia.
É, do Bahia.
É, exatamente, substituto do Bahia.
Eu avisei o professor.
Ó, Rafael achou, né, Rafael? Achei. Solta aí, então, solta aí, bora ouvir o áudio. É Massinho do Grêmio, né?
Não, Massinho do Bahia.
Não é Massinho do Grêmio, do Grêmio.
O passado ensina.
O passado ensina. Vamos ouvir.
Levantar na fonte nova, diga!
Você sentiu alguma coisa, Marcinho?
Eu tô debilitado, eu comecei o jogo a tarde toda, eu tive caganeira, cagando por água, né? Eu tô muito debilitado, falei pro professor, falei pro coisa que não dá, porque eu tô tremendo.
Beleza, valeu Marcinho. Debilitado, meu Deus. 34 minutos do segundo tempo. Ah, minha nossa senhora. Vai pra cobrança de escanteio o time do Bahia.
É que a diarreia realmente é um problema. Oh, debilita o jogador, não há dúvida, né?
Debilita o repórter também.
Também.
Olha
também.
O Guarulho para cobrar o escanteio. Vai pra bola, respirando fundo o Guarulho.
Melhor, Marcinho.
Não chega a sair,
será que o Marcinho tá melhor?
O melhor sim. O cara que tenta explicar.
O Cristiano Silva lá.
Tratar como sério,
não,
né?
Não, o cara tenta explicar. Comentário de merda, né?
É uma situação difícil, assim, o Marcinho...
Agora detalhe,
ele avisou o professor.
Somos todos Marcinho.
Marcinho avisou o professor.
Mas Bruno Moraes também tem que ter avisado. Meu irmão, veja, um cara que tá com feijão... Ele sabe que ele avisou?
Não, quando o Marcelo disse que ele avisou, tá com esse caldo.
Sabe por que ele avisou? Porque o cara tava com febre de arreia. Um cara com febre de arreia, quando entra no vestiário, o que o cara faz? O cara fica no cantinho, se tremendo. O cara fica no cantinho, se tremendo.
Meu irmão, você
esconde, na verdade tá se escondendo.
Ei, Bruno, o que é que tá acontecendo? Tranquilo, pô.
Meu irmão, é claro que
tá ligado, sabia. Tu tá ligado que Marcinho, nessa entrevista, ele faz... Eu avisei o professor. Isso foi um arrepio, tá ligado? Ele vai dizer pro professor.
Não tem como saber. E uma verdade, outra verdade absoluta sobre essa situação. Só quem sabe
é que. Isso tá é um sentindo. Bloco do Santa Cruz.
Né? Não é. Só quem sabe é quem tá sentindo. Porque o cara do lado.
Não,
cara, João, quer ajudar? Não vai.
Não. O cara do lado sabe também.
Não sabe ninguém. Ninguém.
Não na situação dele, que entende, não podia.
Só quem entende é que tá passando. Lá por mim.
E sempre alguém fala, não dá pra segurar, não.
Ou seja, Martelotti...
É a pergunta clássica mesmo.
Martelotti perguntou isso. Martelotti deve ter Bruno, perguntado isso.
Dá, pô. Dá, professor.
E Mozequezinho, jovem? Trabalhou.
Ei, mano.
Enfim,
agora
vamos falar. Santa Cruz, meu irmão, isso não existe não, o que a gente tá fazendo.
Mas por quê? Porque
eu falei
porque sobre... Porque
o jogo... Não foi
o jogo foi uma merda, assim.
Mas, assim, é impressionante, tentando recolocar...
Não. Recolocar a seguinte situação. Até no intervalo, o Bahia já venceu. No intervalo do jogo do Santa, na Bahia também. Não, desculpa, o jogo da Bahia foi em Aracaju. É, contra o Confiança, o Bahia já venceu por 2-0
no intervalo.
Então, àquela altura, a segunda colocação para o Santa Cruz já era uma realidade. Assim, o Santa não ser o primeiro colocado hoje parece uma situação
definida.
Hã?
Definido.
Não, ser o primeiro lugar parece.
Matematicamente não é, mas não vai
então,
ser.
Exatamente, isso, então, exatamente. Então não será. Então, naquela altura, a vitória para o Santa fazia uma pressão ainda maior. Por quê? Porque você pode até passar em primeiro lugar, um grupo baixo de ponto, e você ser o primeiro lugar com uma pontuação baixa, certo?
Acontece.
Mas se você, de repente, você vai até a última rodada num grupo equilibrado, com a pontuação baixa, e você acaba sendo o segundo, aí você acaba penalizado pelo regulamento. Então, assim, ao Santa Cruz, ao mesmo tempo que, de repente, um empate poderia ter uma conotação diferente se o Bahia tivesse perdido para buscar a primeira colocação, a vitória do Bahia obrigava o Santa a vencer da seguinte forma, porque para ser o segundo lugar, com a condição que ele estava, não era suficiente. Tanto é que a rodada terminou e o Santa Cruz hoje, após a quarta rodada, ele estaria entre os segundos melhores.
A situação atual é
ainda no limite, ainda muito próximo.
Ajudado, inclusive, pela derrota do Salgueiro.
A situação atual é a seguinte. Deixa eu falar, a situação atual é a seguinte. A classificação dos segundos colocados. O Santa, existe uma espécie de disputa G3. Né? São 5 segundos colocados e existe um G3 para os segundos colocados. Né? O Sampaio Correa lidera esse G3 com 7 pontos e saldo de mais 2, com 2 gols prós a marca o Santa. O Santa é o segundo com 7, também mais 2. O Coruripe, o terceiro, com 7, mais 1 de saldo. E aí já há um primeiro...
O que ajudou, como o João falou, a derrota em casa do Salgueiro para o Campinense...
Ajudou muito.
Assim, o Campinense dispara para se classificar com a primeira colocação, mas os outros três, acho que tem 4 pontos. Então, a tendência é que esse grupo não faça o segundo colocado.
Então, aí, só que o outro resultado da noite, teve mais um resultado da noite.
River,
bom, calma, deixa eu bom? Terminar o raciocínio. Teve mais um resultado da noite bom para o Santa Cruz, que foi o empate do Vitória da Conquista contra o Flamengo. Porque se o Vitória da Conquista ganha o jogo, ele assume a liderança de um grupo que já está pesado. Esse grupo hoje, que é o grupo E, o grupo tem Ceará com 7, Sampaio com 7 e depois desse empate, Vitória da Conquista com 7. Se o Vitória da Conquista ganha do Flamengo e não tinha nenhum ponto, o segundo lugar ia ser o Ceará. Mas esse grupo possivelmente vai colocar um.
Eu acho que esse grupo aí
você seria o Sampaio
sair da Liga. O empate do River foi ruim pro Santa.
É isso que eu ia dizer. E o resultado ruim da noite... Pronto,
foi o empate do River.
Foi o gol do River. Por que o gol do River? Porque o River... Voltando para a classificação, o River fica com 5.
Joga a próxima em casa.
E o Salgueiro com 4.
O River joga fora. Próxima. Botafogo fora.
Ele joga com Botafogo fora.
E decide em casa com Fortaleza.
Então, decide só, em casa com Fortaleza.
Se o River ganha do Botafogo, o River faz 8. E decide em casa com Fortaleza. A situação que está se desenhando...
Obrigaria o Santa a vencer o Bahia.
Eu particularmente se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que com 10 pontos o Santa se classifica. Porém,
não é garantia.
Não é uma garantia.
É uma aposta, né?
E esse pontinho do River, ele traz essa complicação. Porque se o Sport ganha o jogo e o River fica com 4, o máximo que o River estaria
na limitação do 10. Ficaria com todo mundo, o grupo do Sport ficaria igual ao grupo
do Salgueiro.
Todo mundo com 4.
Então assim,
com 4.
Bastava, com 10 pontos, na pior das hipóteses, você estaria pelo saldo de gols. E o saldo de gol do Santa é bom para esse tipo de disputa. Então o Santa, vencendo Confiança, ficaria muito, muito, muito perto de garantir uma das vagas. Agora, já há aquele cenário que, ainda que ele perca do Bahia, ele vai para Salvador
nervoso.
Precisando, nervoso.
Vai nervoso.
Dependendo, e o
Náutico, já tinha desenhado isso aqui.
E o Náutico é a lição de 2015.
Quando ele empatou,
2015, quando o Náutico perdeu no último segundo, quase.
Exatamente, pro Campinense. Quando o Santa Cruz empatou com esse mesmo Juazeirense no Arruda, a gente falou aqui que 10 pontos pode classificar, pode, mas não é garantido de nada. E por não ser garantido de nada, muito provavelmente o Santa Cruz ia pro jogo com o Bahia na Fonte Nova, nervoso. Assim, sem. Tendo que, pelo menos, somar um pontinho para não depender de ninguém. E ainda voltando...
Possivelmente o empate...
Demonstra o tamanho da importância do gol de Keno num lance quase que isolado.
Horrível. E é isso que eu dizer. Eu, no podcast passado, passado não, foi sobre o Leonardo, mas no anterior, que a gente analisou Copa do Nordeste, eu falei que pra esse, eu e Fred, que acordou comigo, eu acho que foi Fred que falou, e eu concordo, enfim, que pra esse jogo em si, do Santa Cruz Juazeirense lá, na Bahia, valia o resultado. Assim, o resultado era mais importante do que... Porque o Santa Cruz até agora não convenceu ninguém. Mas pra esse jogo específico, o resultado seria mais importante. E depois, eu vendo o jogo, eu fiquei refém do meu comentário, desse comentário, porque friamente valeu o que a gente tinha dito aqui, que o resultado era mais importante. Só que a situação do Santa Cruz foi tão abaixo, foi tão ruim, que assim, eu fiquei preso ao comentário assim, no sentido que eu me senti preso que se eu criticasse o Santa Cruz por ter jogado mal, era uma contradição do que eu disse. Mas foi tão ruim, tão abaixo, que, ok, o resultado foi bom, mas o futebol foi assustador. E o futebol que o Santa Cruz vem jogando no ano, já algumas partidas, 8 partidas na temporada.
Mais? 4 na Copa do Nordeste e 5
no Pernambucano.
9 partidas.
De positivo, só não ter levado gol nesses dois jogos.
Mas é um futebol em 9 partidas que nenhuma das 9, assim, você tira um jogo que salve o Santa Cruz. Então, assim, a média do Santa Cruz de atuações é uma média muito fraca. E diante dessa média muito fraca, você, assim... Não espera muita coisa pra frente, não. O Santa Cruz pode se classificar para as quartas finais? Pode, mas com esse futebol que tá jogando, que vem jogando nessas 9 partidas, eu não vejo muita coisa, não. É adiar uma morte, assim. Ou melhora.
Das 9 partidas do Santa.
Muda d'água pro vinho, na verdade.
Aqui o torcedor vai.
Só sofreu gol em 3 partidas.
Só sofreu gol em 3 partidas?
Só não sofreu só gol não em 3 partidas.
Confiança fora, Juazeirense fora e Central fora.
O único jogo que o Santa Cruz. Eu não vi o jogo, assim, mas contra o Bahia...
É isso que eu ia dizer.
Né?
A atuação que o torcedor, o cara acabou de te ouvir, fez assim, pô, o cara ouviu o que tu falou e tá pensando, pô, será que nos 9 jogos... Aí ele vai dizer, não. Eles vão pra aquela teoria que o Santa foi muito bem contra o Bahia e poderia ter descido pro primeiro tempo, por muito pouco não desceu perdendo por 2-0.
E só lembrando que desses 9 jogos, foram 9 gols também sofridos, certo?
As chances criadas pelo Santa foram muitas contra o Bahia, de fato. Mas também permitiu que o Bahia...
E perdeu o jogo.
Perdeu o jogo. Eu me lembro daquele jogo ali, que a gente até tratou disso aqui, eu trouxe esse debate para o podcast, que eu fui muito questionado, sério que eu não vi o jogo, tudo. Tamanho questionamento que foi feito, quando eu disse que daquele Bahia e Santa, que definiu a Série B, praticamente definiu a Série B em Salvador... Pra cá, como o Santa subiu e o Bahia ficou, o que esperava era um distanciamento. E naquele dia eu disse que houve, na verdade, um encurtamento da diferença do Santa pro Bahia. Hoje o Bahia com 12 pontos, passou. O mesmo grupo do Santa com 7, eu já nem sei se a análise é de encurtamento ou se o Bahia... Não,
o Bahia já tá classificado, inclusive.
Já tá classificado. Ou se o Bahia é um time hoje à frente do Santa Cruz em termos de potencial técnico, de organização... A gente não assiste a quantidade de jogos do Bahia, que assiste do Santa, mas o Bahia, no papel, é mais interessante do que o Santa de hoje, e no aproveitamento é mais interessante.
E outra coisa aqui, assim, que...
Com o Broca metendo gol todo
10
jogo.
Gols
na temporada. Artilheiro do Nordestão, né?
10 gols na temporada, contando os jogos... aqueles
pré-temporada.
Pré-temporada.
E outra coisa que fica nesse jogo do Santa Cruz, assim, que... não só do Santa, em quase todos os times acontece isso. Que é a entrevista do treinador pós-jogo, assim. Que tá se virando uma coisa tão blasé. Tão assim, tão descartável. Porque o que é que tá acontecendo? Os treinadores, com medo de fazer uma crítica, aquele negócio do politicamente correto que chegou aos treinadores, assim. Então os treinadores hoje não analisam o jogo como... Eles não analisam o jogo. Veja, internamente não analisa. Ele não expõe o que analisa. Porque Martellotti me falar na coletiva depois do jogo de Juazeirense, dizendo que gostou da equipe, coletivamente da equipe, fazer qualquer análise positiva da vitória do Santa Cruz, é aquele negócio que você está querendo fazer o politicamente correto.
Não dá, criticar, né? Não há exposição do grupo em momento algum.
Exatamente. Assim. Então, é uma coisa que vem acontecendo com certa frequência. Entrevista pós-jogo de treinador está virando uma coisa
você
assim...
Você tem que tentar tirar...
Um formato engessado de... O time prorrogar é assim, horrível, Pedro e Santo. Mas o treinador não tem a... nunca vai criticar o...
Você tem que tentar tirar dessas entrevistas de treinadores, pensar momentos. E o momento que eu penso da entrevista do Martellotti não foi nem nesse jogo, foi naquele jogo de Caruaru. Quando ele também elogiou O segundo tempo foi horrível também. E ele pisou a quase que confissão, admitindo que o Santa passa por um momento de reconstrução. Que aquilo que a gente já discutiu, que a gente chegou a debater aqui, o planejamento do Santa ruiu. Em Caruaru, Martelotti praticamente confirmou, sim, o planejamento ruiu. E a gente está iniciando um plano B. Por que eu tiro essa conclusão do que ele falou? Porque ele falou assim: eu gostei da atuação em Caruaru, porque no momento que a gente está, eu não tinha como esperar que o time rendesse muito melhor do que isso. E não vai ser rápido, vai ser aos poucos que esse time vai encontrar o futebol. Ou seja, se o Santa era um Santa de continuidade, agora, com naquele dia tinham sido 8 partidas disputadas, Martelotti estava falando em que ainda precisaria de um tempo para o time encontrar um caminho. Ou seja, zerou.
Zerou. Né? E assim, eu não estou querendo aqui que os treinadores exponham os jogadores, coloquem os jogadores na fogueira e que dedurem os jogadores. Não é isso, não. Agora que os treinadores têm um mínimo de personalidade para assim... Para também não querer que o ouvinte, o leitor, alguém, o jornalista, seja estúpido, idiotas, assim, de aceitar que está na cara que o treinador não é aquilo que ele está pensando, e ele joga aquilo como o pensamento dele do jogo, que na verdade não foi. Martelotti dizer que o jogo, que gostou muito do Santa Cruz, que a atuação do Santa Cruz foi boa contra o Juazeirense, assim, nem, com certeza ele não acha isso.
Não, é só pronto, o melhor do que a entrevista dele é que é acompanhar o áudio da transmissão.
Exatamente.
Em que ele se esguelava.
O jogo todo
se esguelando, corrigindo posicionamento, cobrando. Ou seja, é um Santa Cruz realmente em reconstrução. Que um treinador que precisa gritar daquele jeito dentro de campo mostra que o time não está tão consciente e tão organizado como poderia, como deveria estar um time de continuidade.
Durante a transmissão, a gente notou que um jogador que ele mais criticava, mais chamava atenção, não vou dizer criticar não, mas mais chamava atenção, era Marcílio, que foi o menino que ele colocou. E ele foi um dos mais, que ele mais elogiou foi Macedo durante pós-jogo, então assim.
Que é justamente para dar confiança, porque é onde ele precisa, né? Óbvio. Na verdade, as entrevistas são estratégicas, né, hoje
sobre,
em dia.
Individualmente falando.
Só um ponto, para mostrar o quanto as entrevistas são estratégicas. O elogio de Falcão a Juninho pós River Sport lá, que muita gente. Pô, como é que ele elogiou? Falcão ali já tinha informação que tudo de Melo não ia pro jogo. Ele já estava trabalhando a confiança. De Juninho. E é isso que ele está fazendo. Martelotti sabe que Marcílio não foi bem, mas ele precisa de Marcílio. Então ele vai na entrevista blindar o seu jogador, porque ele vai precisar que, quando Marcílio erre, tenha incutido na cabeça do torcedor que ele tem crédito, que ele está bem.
Individualmente, só queria destacar a lateral direita, que é Everton Senna, o melhor lateral do campeonato estadual de 2013. Jogou no lugar de Vitor. A atuação dele... foi defensivamente ok. Ofensivamente, eu lembro dele tentar ir à linha de fundo uma vez no primeiro tempo, mas antes de cruzar a bola, ele foi desarmado. Mas chegou até ultrapassar a área da área, chegou próximo da linha de fundo. Foi a única, se teve outro, eu não lembro. Defensivamente ok, mas eu queria falar isso só para dizer, no escolhe ou morre, que tipo, com a atuação dessa de Everton Senna e com o que Vitor vem jogando, no escolhe ou morre... Considerando que o Santa não tem outra opção assim,
Vitor.
Vitor é lateral. Porque não é improvisação.
É. Não, porque assim. Não, Vitor é lateral. É.
Veja, Everton Senna é improvisação. Mas é alguém que tem pelo menos 4 anos aí de.
Everton Senna ter jogado e...
Só expõe assim a lacuna do elenco.
Volta para aquela história que. Aquela frase que tem mil autores, né?
Eu
também conheci por Hélio dos Anjos, mas disse que Evaristo Macedo já falava isso, que é a pior coisa de você ter um jogador ruim no elenco é que mais cedo ou mais tarde você vai ter que ter ele pra jogar.
Individualmente, só pra deixar registrado aqui, que eu não gosto, não sou fã do futebol dele, mas um dos poucos que, se eu tivesse fazendo atuação de jogo pra dar uma nota alta, Lelê.
É, o Lelê vem sendo uma peça importante. Você acha que o Alemão fez uma partida bem esforçada? A zaga...
Levou um expor de Thiago Cardoso. Ele foi proteger, tem uma mão, que ele foi proteger
a bola, o ataque até um. E Leonardo, que eu acho que deu uma estabilidade ali.
E estaria também estaria debilitado. Também estaria segundo a apuração situação. De Bruno Moraes.
É verdade.
Ó, o Santa recebe o Central no sábado pelo Pernambucano. E na terça-feira ele já joga novamente pela Copa do Nordeste.
As, né? as duas últimas contas de luz que o Santa terá, acho que em muito tempo. Não, acho que tem o América ainda também. É.
Os dois jogos são no Arruda. Vocês acham que Martellotti ele deve poupar alguém pensando no jogo de terça-feira, que é mais decisivo o nordestão do que o pernambucano para ele?
Os jogos têm...
Vocês, porque, eu tô perguntando isso porque se grafite tá dando problema de secar, pode ser que outros atletas...
Mas o problema de poupar, Celso, no Santa é que o Santa não tem pra quem botar.
Por secar, ok. Se for só pra um desgaste ainda sem o secar, tipo um desgaste antes que chegue nesse secar, eu acho que aí tem que, eu acho que pode pôr pra jogar.
Pelo que o Santa
é aquela fase que quanto mais jogar, até melhor. Até porque o Santa só entrou no G4, por mais que eu acho que vai se classificar sem maiores problemas, mas o Santa só chegou no G4 na última rodada... do jogo de ida, do hexagonal. Ele entrou nesse G4. E não sei se é do interesse do Santa classificar como quarto colocado. De repente, pô, pode ter. Tem que ter objetivo pra pegar uma colocação melhor, assim, não em relação a mando de campo, mas, por exemplo.
Pra evitar um cruzamento, de
repente. Hoje, né? O cruzamento seria com o Náutico. Talvez seja mais interessante pro Santa buscar um cruzamento com o Salgueiro, não sei. E assim, sendo
isso,
segundo
isso
ou terceiro.
Agora não dá pra adivinhar, não. Não dá pra não, não fazer esse tipo de não, projeção, não.
João, veja. Dá. Sabe por que dá? Porque só se o Salgueiro for o primeiro colocado.
Que não é um cenário impossível.
Nessa rodada, inclusive, é bem provável.
Não é um cenário impossível.
Nessa rodada, se bem que depois, pra dar uma morgada, depois dessa derrota pro Campinense, nessa rodada agora, se o Salgueiro venceu o América em casa e o Náutico não venceu o Sport, o Salgueiro será o líder do estadual. Mas como líder final da fase, não sei.
Não é impossível, porque o Salgueiro vai ter... O Salgueiro é bem melhor do que América e Central. Ele, caso esse cenário aconteça, por exemplo, o Náutico empate com o Sport... Ou que o Sport vença, que o Sport também seria ultrapassado, não passa o Salgueiro. Então, o Salgueiro assumir a liderança, ele vai ter Náutico e Santa no Sertão, onde, por melhor que Santa e Náutico estivessem, já seria difícil. Sim. Todo mundo sabe que é difícil ganhar
o Salgueiro. O histórico prova isso, não tem nem a gente ficar elocubrando aqui.
E ele tem o Sport na ilha, que seria o jogo mais difícil pro Salgueiro. Então, assim, não é um cenário impossível, lembrando que os outros têm clássicos entre eles, assim, não estou dizendo que o Salgueiro é favorito a ser primeiro, não, mas eu estou na linha de João, eu acho que agora não há a menor...
Não dá para cravar isso, não.
O dominó continua embaralhando.
Está embaralhando. E, assim, a questão de poupar o jogador, né? É isso, assim, saber quem colocar. A gente vive criticando aqui a formação do elenco do Santa Cruz, a gente critica os titulares do Santa Cruz, o pessoal que vem jogando, imagina... Quem não vem jogando?
E aí,
por exemplo, Everton Senna, jogando lateral direito, a gente vive criticando o Vitor com justiça. E Everton Senna entrou...
Quer poupar Vitor?
Foi pior do que o Vitor.
Não, quer poupar Vitor? Então bota Everton Senna contra o Central e Vitor contra,
Os dois jogos são no Arruda. Se um dos jogos não fosse no Arruda, ok, teria um desgaste. Ainda
se fosse do meio, né? Se fosse
ainda
do sábado, né?
Ainda que fosse em Caruaru, porque o gramado é pior, que nem tá tão... É pior, é duro.
É pior, é duro.
Né? É duro. Mas os dois jogos no Arruda, com o Santa... A partir do que o próprio Martellotti falou, precisando recuperar ritmo, recuperar.
Reformulando, como você mesmo falou. Né?
Então, assim, é melhor garantir as duas vitórias. Os dois adversários são fracos. Né? Os dois adversários.
É, exatamente.
O Confiança não chega com nenhuma.
Exatamente, é isso, tem isso aí.
Confiança não quer nada.
O Santa Cruz não vai pegar o Bahia na quarta-feira, vai pegar o Confiança eliminado.
Eliminado. E o Central eliminado. Então, assim, são. São jogos.
São só que
Santa
Cruz,
assim.
São jogos que o Santa Cruz só vai se complicar se ele e o Santa Cruz se complicar.
E tem que ser demais. Tem que ser no nível de.
Nível Sport se complicou hoje nessa.
Maior.
Nessa quinta-feira.
Maior, bem maior.
O River tinha total interesse.
Porque o River tava jogando a vida ali.
É se complicar a Vera, né?
O Santa tem que se. Metade do time se rebelar.
Ou então metade do time ficar feito Bruno.
É. Ou tenha sido uma tentativa de gancho para puxar para o jogo do Sport, já que não rolou. vamos falar desse empate, esse novo empate por 2x2 aí entre River e Sport.
Definido Sport nos agora. Primeiros e últimos segundos. Né?
Não, no primeiro lance e no último lance do jogo.
Que Lucas Liazul do Globo.com falou uma coisa muito certa. Disse que muitos torcedores
não viram, né?
Chegaram depois do primeiro gol do River e muitos foram embora. Antes do gol de empate do River. Então,
chegar atrasado é um clássico no estádio. Mas
ainda mais no jogo é sério.
Não, né? Em qualquer jogo. Mas sair antes do jogo acabar é algo que eu não entendo.
Eu também não. Ainda mais um jogo de placar.
O jogo tá 2x1.
O cara só sai antes do jogo.
Tá, Cobb tá 3x0, o último lance. Okay. Né?
Aí o cara sai.
Ok, mas.
O cara sai. O, a história que eu disse que eu ia contar antes do. Logo no começo do programa sobre o jogo do Sport foi a seguinte. É, eu tava lá na ilha e foi. E normalmente acontece isso, né? Tem, é, a gente vai fazendo a matéria com o jogo rolando, porque pra internet, quando a matéria. Quando, o ideal é que quando o jogo
tu acabe. Vai só aumentar a tua fama, né? Não é isso que tu vai fazer agora?
Calma. O jogo acabe. Aí o ideal é que quando o jogo acabe, a matéria seja publicada no site. Então vamos lá. Aí, primeiro jogo terminou o primeiro tempo, foi normal, análise do primeiro tempo. Segundo tempo, quando pênalti que Lene já bater, eu disse, pronto. Camisa 7, mano, a matéria, veja. O jogo era todo em cima da questão do Leonardo, né? E tal. Aí, Lene faz o gol de pênalti. E a torcida, na comemoração do grito, do gol, grita Leonardo.
Aí eu disse, pô. O teu livro tá pronto, né?
Não, a matéria tá pronta.
Texto todo pronto.
A matéria tá pronta, veja. Quando
poesia Lene, tá lá.
Tá, poesia tá lá. Aí quando lê, e por ser conhece poesia, você tem que pensar um pouquinho mais pra fazer um texto bonitinho e tal. Quando o Lene fez o gol da Vitória, da então Vitória, eu confesso que eu olhei pouquíssimo pro jogo, porque eu disse, pô, o jogo tem que terminar 2x1 pra eu fazer um texto,
pensar num
texto, a poesia. Lene, Leonardo, camisa 7, com a bênção da. O título da matéria era Com a Bênção da 7 Leonardo, Sport vence de virada e está perto da classificação. O título seria esse. E aí eu comecei a fazer a matéria. E a matéria estava pronta. Pronta, bonitinha, mantinha mandado para o site, tudo ok. Quando teve o lance da falta do gol do empate do River, e estava lá na cabine, tinha os jornalistas trabalhando e muitos amigos, companheiros rubro-negros, né? De imprensa. E aí eu viro para todo mundo e disse assim. Nesse exato momento, eu sou torcedor do Sport.
Como nunca foi?
Como nunca fui. Nesse exato momento, eu sou torcedor do Sport.
Mas esse é o famoso.
Mas eu juro.
Segura o João, lá vem o River.
Não, eu falei isso. Na hora que eu falei isso, porque eu sou torcedor do Sport, gol do River. A turma que tava do meu lado olhou pra mim assim: meu irmão, tu é muito pé frio. Mas olha só, eu juro que eu não tava. Eu juro. Por...
O torcedor pode não, ser. É justamente isso,
eu
por
tava,
isso.
Eu não tava. Eu tava realmente. Eu nunca fiquei tão sentido no gol que o Sport levou. Eu xinguei, eu fiquei acabado.
Esse texto tá prontinho.
Mas acontece. Eu mudei todas, porque eu, muda toda a história.
Eu fiz duas postagens, assim, como o jogo tava 2x1 e tava se desenhando, o gol foi aos 23 minutos, e começou a se desenhar pra vitória do Sport, eu comecei a fazer o post, e tava 80% pronto. Também, claro, ligando Lendes a Leonardo, número 7, enfim, fazendo isso tudo. Já tinha, como eu, no blog, o João faz a matéria, ele manda por e-mail, a galera cadastra aqui, ou de repente, se ele estiver lá no computador, ele mesmo cadastra lá. Mas na edição do site, alguém corta a foto, alguém monta. No caso do blog, eu tenho que fazer isso. Então, eu já tinha cortado a foto do gol do Sport, que era até o primeiro gol. O segundo gol, o fotógrafo não tinha mandado ainda. Mas comemoração é comemoração. Para mim, naquele momento, a comemoração do primeiro gol já tinha colocado a segunda foto. Na hora que saiu esse gol, isso pra terminar o jogo já lançar no ar. Na hora que levou esse gol, o post, nada se aproveitava.
48,5.
Nada se aproveitava, nem a foto.
Exatamente.
Nem a foto. Nem ou seja, foto. Até aquele trabalho, aí você vai lá de Mageview, é um banco interno de fotos que a gente tem lá, Mageview, procurar a foto, cortar a foto, editar, tratar, cadastrar a foto.
Legenda.
Tudinho.
É, veja só, sobre o jogo.
Jornalismo.
Jornalismo. Sobre o jogo.
Horroroso, né?
Não. O jogo foi legal.
O Sport se complicou só.
Sobre o jogo, eu diria o seguinte. Eu acho que funcione. Um Sport interativo.
Foi mesmo.
Eu também.
E Plus.
Sim.
Alguma... Não, a gente apresentou o Premier Play. A gente não tá te apresentando o A Plus.
Não, eu assisti nele. Eu queria saber. Pensei que você tivesse ido pro estádio.
Não. Fiquei na redação. 7 horas da noite é muito complicado. Teve um momento do jogo... E isso foi reforçado pra mim com a entrevista de Neto Moura no intervalo, que eu tava vendo algo positivo na atuação do Sport, que é o seguinte: o Sport levou um gol com 40 segundos.
50 segundos.
Né? 50 segundos de jogo.
40 segundos de jogo. River 1x0. O cara conseguiu ver um lado positivo.
Não, assim, até aí não.
É gigante.
Não, o Sport, como o Sport saiu perdendo.
Tipo,
o
River se lascou agora.
Esse é muito clássico.
Esse foi um clássico, das coisas mais absurdas que eu já ouvi. Mas, quando o Sport saiu perdendo, o Sport precisou passar. ter toda a iniciativa do jogo, né? O River, obviamente...
Mas já, normalmente já teria.
Já teria, mas com 1-0 é ainda mais... Ainda é, isso se agrava. E isso sugere precipitação, sugere intranquilidade. E aquilo que assim, a gente até já tinha elogiado o Sport em outras vezes, acho que no jogo contra o Santa Cruz.
Santa.
O Sport levou o gol.
Mas, e, não se mas demorou um pouquinho. Demorou 10 minutos.
Para começar a produzir bem.
Sim. Mas não se desespera.
Mas não se desespera. Não. Joga.
Roda a bola.
Joga friamente. E assim, por que eu digo que a entrevista do Neto Moura me alertou mais pra isso? Porque era um time com, de novo, do meio pra frente, com exceção de Lendes, garotos em campo. E realmente, eles procuraram se livrar da marcação muito forte, como é pra ser feito. Rodando bola, girando. Agora, conseguiu? Não. Só procurou. Tentou. Tentou girar a bola, tentou jogar com tranquilidade, mas falta a limitação de criação do Sport foi muito grande nesse jogo. Voltou a ser como em algumas partidas anteriores. Como foi em Teresina contra porque o próprio River?
Hoje praticamente não tem ninguém pra criar. O Sport no
e
jogo...
E sem Richelli, né?
Sem Richelli. O Sport no jogo...
Ele terminou com 3 zagueiros e 3 volantes.
É, né? Mas a gente vai chegar lá. Primeira coisa que me surpreendeu, além do gol logo no começo, foi a puxão do River. No começo do jogo, nos 10 primeiros minutos, eu gostei da puxão do River. O River fez o gol e não é aquele negócio de depois recuou todo, não. Quando teve a bola no começo do jogo, procurou ir pra cima do Sport encarar. Mas depois de 10 minutos, quando o Sport começou a ter a posse mais de bola, colocar a bola no chão, isso que o Fred falou, pensou a ter calma e rodar a bola. A partir daí, não estava conseguindo. Explorava muito o Everton Felipe pelo lado direito. E basicamente por ali. Só que Everton não estava... Ele estava recebendo... Porque ponto positivo de Everton. Ele corre muito, se movimenta muito, perde muita bola. E como ele se movimenta muito, invariavelmente ele fica em condições de receber bola. Então a turma e todo mundo...
Muito acionado, né?
Muito acionado, porque ele pede isso. Só que não, com a bola no pé ele não estava dando evolução
às jogadas.
Tanto é que as duas melhores, até o gol do empate de Neto Moura, as duas melhores chances do Sport foram do outro lado com o Lênis. Por quê? O Lênis estava participando menos do jogo, mas na hora que participava, era muito mais efetivo. Ele recebeu a bola e teve duas finalizações perigosas com o Lênis. E até Neto Moura empatou. O Neto Moura, que estava jogando mal, estava sumido no jogo, fez aquele golaço de fora da área. E a partir de pronto...
Chuta muito bem, Neto Moura.
Chuta muito bem.
É uma das principais características.
Não foi um gol... Do não, acaso, não ele é, chuta não, muito
foi
bem.
É o famoso segura essa recuada.
Ele chuta já fez outros gols assim. Já a Série A ele fez gol assim.
Exatamente. E aí assim, o Sport já tinha mais volume, não estava conseguindo, mas na hora que empata o jogo, é natural. Aí eu até tuitei isso, o jogo entrou na normalidade, que é o Sport encurralando o River. Por tudo, pela qualidade do Sport, por tudo, e pela fragilidade do River. Podia até ter virado no primeiro tempo ainda, e já seria justo o Sport ter virado ali naquele
momento. Tuval teve um lance no último segundo, né?
Do primeiro tempo. Na volta no segundo tempo, primeira coisa que Falcão fez, mudou de novo o lado de Lênis com... Inverteu Lênis com
Everton.
Com Everton. Só que dessa vez não deu tão certo. Everton, que estava aparecendo muito no primeiro tempo, apareceu pouco, tanto é que foi substituído por Fábio. E quando o Fábio entrou, Lênis voltou a atuar pelo lado
esquerdo.
Saiu o gol.
Que é um novo posicionamento de Lênis, né? Que veio pra atuar no direito e tá atuando mais no esquerdo.
E aí, mas eu gosto dele atuando no lado esquerdo.
Porque ele gira pra direita.
Cada velocidade e ele gira pra
quando
direita.
O jogo terminava, vou até trazer uma questão que um ouvinte trouxe.
E aí pronto, aí teve o gol de pênalti. E aí assim, era natural que assim, a vitória tava desenhada ali. O Sport teve outras chances de fazer o terceiro gol, que mataria o jogo, inclusive com o Matheus Ferraz, que mais uma vez foi mal, de novo. Tem que se registrar isso.
Falhou. No lance do gol?
No primeiro gol. Veja, como eu estava no estádio, a impressão inicial, quem está no estádio, é que falhou. Mas depois, quando você vê pela televisão,
eu continuo achando
que dava para ele ter sido melhor naquele lance. Mas a bola desviou. Na hora que a bola desvia
com Samuel... Essa é a análise que eu faço.
A bola desvia Samuel, meio que mata ele.
Os gols hoje, ele estava aparecendo na foto, que para zagueiro é ruim. O cara que cabeceou era ele que deveria estar na primeira bola. Mas...
Pro segundo gol eu concordo. Pro primeiro não.
Pro primeiro, assim.
O primeiro, veja, o primeiro era o marcador, era o atleta que ele deveria marcar.
Ele ia ganhar a bola.
Ele ia ganhar a bola, mas a bola foi desviada.
O que é que eu acho?
Mata ele. Ele podia estar mais junto.
É, exatamente.
Ele deveria estar mais junto do marcador.
Não tá totalmente
a bola. Ele ia cortar, a bola ia pra ele. Porque ele estava posicionado no lugar errado.
Não, eu só preciso ver com calma.
Porque ele estava acompanhando a bola.
Se aquilo ali, ele já havia feito uma movimentação para cortar a bola ali.
Não lembro.
Ou se, e aí seria
um contrapé. Não, aí isenta, né? Aí isenta. É contrapé.
Se ele tivesse parado ali, realmente ele poderia estar um pouco mais próximo.
Aí, enfim, só para terminar. O jogo está se desenhando para vitória. E aí vem a substituição polêmica de Falcão, que a gente pode debater mais na frente. Agora. Que foi a entrada de Ronaldo
no lugar,
de Wallace. Só que essa mudança já foi aos 42 do segundo tempo. Foi muito tempo, pouco tempo para essa mudança, na minha opinião, fazer com que o Sport recuasse completamente. E o gol do empate foi justamente assim. Foi no lance que foi bola na falta, bola na intermediária do meio, quase meio de campo. Todo mundo ia saber que o cara ia levantar a bola na área. Era questão de... isso é treinamento. Os jogadores cansam de fazer esse treinamento. É posicionamento, cada um
foco.
Marcar o seu. Foco, atenção, cada um marcar o seu. Atenção. É. E o Sport levou um gol no lance pastelão, numa saída de bola totalmente atrapalhada de Dani Fernandes, que chutou em cima do.
Saída de bola não, saída.
Saída no
pastelão. A saída mesmo.
Atrapalhada mesmo.
Atrapalhada,
né? Aquele pastelão.
É. E aí o Sport tomou um gol.
Aquela bola podia até ter encaixado.
Não tem problema nenhum.
É. Aí, assim, a Falcão recuou o time ou não? Eu, assim, ele pode ter, mas foi muito pouco tempo. E eu acho que o gol. Justamente por ter um zagueiro a mais em campo, é mais inadmissível a forma como o time tomou aquele gol. E não porque o Falcão recuou. Porque, pô.
Esse lance e esse debate me lembraram uma coisa que, curiosamente, eu estava assistindo Seleção Sport TV de tarde. E aí estavam falando do Palmeiras. E tem uma comentarista, que eu esqueci o nome, Maíra, né, que é da CBN. Mayra Siqueira, e ela fez um comentário sobre era o segundo gol da Ferroviária contra o Palmeiras, não sei quem viu o gol. Era um gol de última bola de jogo, um tiro de meta que o Zé Roberto se atrapalhou, e aí acabou, um tiro de meta gerou o gol da Ferroviária. E ela fez uma crítica dura, que devia estar marcando, a marcação não estava próxima, que houve um erro de posicionamento e tudo. E sabe naquela hora que você quer falar com a televisão? Eu em casa, assim, eu discordei completamente da análise dela. Porque você não pode descontextualizar que aquele ali havia sido o último ataque do Palmeiras. Todo mundo, tipo, era uma chance, porque foi uma chance do Palmeiras que ficou com o goleiro. O cara bateu o centro, era 48 e tralala. Como diz o Celso. Então, assim, a bola tava subindo. O que houve ali foi desatenção. Não havia sistema de marcação em linha próxima, porque a turma tava esperando o juiz apitar. E o jogo não termina assim. O jogo vai, todo lance. E Casagrande falou uma coisa muito certa. Não, se, às vezes o seu time para de jogar, mas o outro não para. Foi um pouco o que aconteceu. E aí todo mundo meio que eu cheguei a me sentir aliviado quando primeiro foi Cleber Machado, depois o próprio Casagrande. Todo mundo discordou dela por isso. Porque assim, é muito mais o lance da atenção. De você estar com
o motor ligado. É um problema de foco, não de tática.
É, você estar com o motor ligado.
Até
o juiz apitar. Então assim, o Sport tinha um resultado. Os leads do jornalista estavam prontos. Tudo estava feito. Todo mundo naquele estádio.
Os caras que tinham ido embora estavam já estavam
com a vitória garantida. Menos os 11 do River que estavam em campo, que foi todo mundo para a área, tentar de qualquer jeito. Aí houve uma paralisação da defesa. Fiquei até em dúvida se tentaram fazer uma linha de impedimento ou se realmente...
Sempre fazem.
É, ou se realmente foi uma paralisação.
Mas acho
que o jogador.
Uma linha de impedimento aos 49 segundos do tempo.
É riscado demais.
Né? Se for bem feita, não tem problema. O problema é que não pode ser mal feita.
Não, eu vejo.
Mas eu acho estranho.
O que tu falasse assim, é óbvio.
Desculpa, sim, é. Porque veja. Não, exato.
Não pode ser mal feito.
É porque claro. Eu não sou contra a linha de impedimento.
Não,
se você faz com 10 minutos, você pode fazer 49.
Não, o último lance. Pô, é o último lance é aquele negócio, veja. Se errar o linha de impedimento, acontece o que aconteceu. Fica três caras na cara do goleiro.
Mas ao que parece foi feita. Porque tá então, todo mundo em linha.
Então,
quer a defesa do Sport está em linha? Está. A linha
do Sport
falhou.
Dizer, só isso que eu quero dizer.
Está em linha ali. É o posicionamento correto.
É, né? Saindo, né?
Porque
saindo,
você vê que ele recebe já.
O último jogo, você está classificando. É um jogo mata-mata. Um jogo de mata-mata. Você está ganhando 2-1.
Se o outro, se o teu time empatar 2x2, você está eliminado. Último lance do jogo. Tu vai fazer uma linha de impedimento?
Talvez não, pela tensão do jogo. Porque
então, é isso que eu estou dizendo.
No jogo de, é isso que eu mas é por isso que é a questão da tensão. Num jogo de mata-mata, ninguém no estádio indo embora. Se fosse aquele jogo, fosse. O jogo não precisa ser mata-mata, não. Um jogo de Série A.
Mas era
um
jogo importante.
Um jogo de Série A. Contra o Figueirense. Um time pequeno de Série A. Um time então, onde você é obrigado a ganhar ponto, como era o caso do River. O Sport não teria desligado o motor. O Sport estaria de todo mundo ligado. E
resumindo, menosprezou, então.
É. Achou que não ia levar o gol.
Veja só.
Não é palavra, não. E aí.
Isso tudo pra dizer que não menosprezou.
E Danilo Fernandes teve uma ação errada.
Tem crédito.
Em base, se assustou com a situação, né? Porque queira ou não queira.
Saiu três caras na
cabeça. Você tem que pensar o seguinte: a gente só analisa o que aconteceu. A gente não analisa.
Ele queria estourar a bola.
A gente não analisa o que poderia acontecer. Certo? E o goleiro, na hora, tem que tomar decisões.
Sim.
De de antecipação. Então, qual foi a decisão de antecipação que veio na cabeça dele? Assim que o cara dominou. Estourar o cara.
Estourar a bola. Talvez ele não tenha visto nem o cara, porque ele estoura a bola, bate no cara.
Aí estoura a bola. Porém, a bola bateu no peito do cara e viria tranquila para as mãos dele. E aí ele foi estourar a bola e errou o estouro da bola. Tem isso também. Ele não acertou o chute. Ele pega o chute, que era para ser um chute de peito.
De peito,
pega de orelha. Pega dedos, né? E aí vira uma atrapalhada que resulta no gol. Cássio, vai mais algum ponto?
Não.
Então, deixa eu fazer a mesma análise.
Na moral, tá um pouquinho de tempo já o programa.
Não, é só pra a mesma análise que a gente fez da situação do Santa, matemática, né?
Enquanto tu procura isso, só uma coisa que
já foi, tá aqui, pergunta, quando quiser.
Foi a pergunta que eu fiz pra Falcão na coletiva. Porque o Sport vencendo o jogo, o Sport chegaria a 10 pontos e matematicamente, só precisaria, matematicamente, pra não depender de outros resultados de nada. Ele precisaria de um ponto em dois jogos que faltam para garantir matematicamente a vaga. E aí eu perguntei pro Falcão o seguinte: se o empate do River no último minuto, se além de perder de dois pontos, se o Sport não poderia. Se isso não atrapalhou os planos dele. Na questão do seguinte: o Sport tá vindo de uma maratona de jogos, de jogo em cima de jogo, de poupar alguns jogadores. Assim, porque o Sport precisaria de um ponto, tá? Ou talvez nem isso, para se classificar. E agora a situação mudou. O quanto isso mudou os planos dele. E ele confessou.
Pressionou o jogo do Fortaleza, que era para ser um jogo
completamente sem pressão. Foi isso que ele falou. Se o Sport tivesse vencido o jogo,
ele ia poupar
contra o Fortaleza. Porque ia pro clássico, e ia poupar contra o Fortaleza, e depois ia ter um jogo. Ele podia até se classificar com a derrota, 10 pontos. Mas caso isso não acontecesse, ele ia jogar em casa contra o Botafogo da Paraíba, precisando somente de um ponto, ou talvez nem isso, para se classificar.
Então,
esse empate aí mudou os planos dele para o jogador.
Precisa de um empate contra o Fortaleza para jogar completamente sem aperreio contra o
agora, Botafogo. O que fica de alento é que viajar para Fortaleza e jogar no Castelão é bem melhor do que, por exemplo, ter viajado contra o River. Só para dar a situação, que aí você tem que encarar dois objetivos do Sport.
Não, mas contra o River ele poupou, pô.
Então, por isso que eu tô dizendo, enquanto o Fortaleza dá pra ir mais completo, uma viagem muito mais curta.
Agora ele vai.
Voo direto,
agora ele vai. Se ele tivesse vencido, eu não iria.
É o seguinte, o Sport, além de lutar pra ser primeiro, é bom lutar pra ficar no pote 1. Porque você ficando no pote 1,
você
no
só sorteio pega das quartas, praticamente estaria garantido em caso de vitória sobre o River.
Exatamente. Você ficando no pote 1, você enfrenta os segundos colocados ou o quinto primeiro e define em casa. A situação dos primeiros colocados nesse momento é a seguinte: o Bahia tem 12, o Campinense tem 10 pontos, é o segundo colocado, o Sport tem 8, e Ceará e América tem 7.
Nesse momento o Sport está passando.
Nesse momento, né? O Sport ainda segue no pote 1, fechando com o Ceará, e o pote 2 teria América, Sampaio, Santa e Cururipe.
Agora, esse jogo com o Fortaleza, com esse empate do River, esse jogo do Fortaleza ficou nervoso para o seguinte: na hipótese do Fortaleza vencer o jogo,
é o último time do Fortaleza, inclusive.
O que não é absurdo. Concorda? Não é absurdo.
Fortaleza
ganha o jogo. Fortaleza joga e ganha o jogo do Sport. E certo. O River ganha do Botafogo da Paraíba.
Mas o jogo é Fortaleza e River. Os dois não passam o Sport, não. Aí seria um cenário muito improvável.
Eu tava pensando nisso, não tem.
É.
É, porque o Sport é.
O Sport tem 4 pontos a mais que o Fortaleza.
Para eles passarem o Sport tem que perder os dois próximos jogos.
É. Não, é. Então, eu tava pensando justamente nisso. Só que eu não contava com.
O confronto direto. Não,
o confronto direto na última rodada.
Mas não adianta se passar. Se os dois. Mesmo que um passasse o Sport para ficar com 8 pontos. Isso é indiferente passar o Sport. Porque assim, se um passasse o Sport e o Sport perdesse os dois, ele ficaria com 8 pontos. Com 8 pontos, ele estaria ameaçadíssimo de não passar.
É. Ao mesmo tempo que com a vitória sobre o Botafogo, ele passa nem que seja.
Segundo lugar.
Com o segundo. É. Celso.
É, sábado tem sexta rodada, tem o início da sexta rodada do hexagonal de título do Pernambucano, abre com o Santo Central, que a gente destacou, mas no domingo tem mais um clássico dos clássicos, Náutico Sport, 16 horas, na Arena Pernambuco. O que é que dá pra gente esperar dessa partida, desse confronto?
Do Sport... O Sport mais pronto.
Exatamente, falando a frase assim, Fred atravessou, o Sport jogou sem... Mark, assim, você joga o Porto, né? Só pra dizer que tem um desfalque. Ele só jogou sem Mark.
Vai jogar sem Mark de novo.
Jogou, vai ser desfalque de novo.
Muito provavelmente.
Notícia quando for jogar.
Seriam dois jogos, né? Que já fizeram.
É, sem Mark, sem Túlio de Melo, sem Gabriel Xavier e sem Richelli. Pô, vamos supor que tudo bem, Mark não volta.
Do meio pra frente já é o setor mais delicado do time, né?
Gabriel Xavier e Richelli.
Esse deve voltar.
Pô, é outro time, né?
Sim,
inclusive em relação... em relação que jogou com o próprio Náutico.
É, que foi até bem contra o Náutico, né? O único ponto que cabe em relação ao Sport aí é que eu no Twitter escrevi o dia desse que o Sport precisa de um jogador pra esquerda, porque Mark
não dá pra contar.
Não é
com ele,
que dá pra contar.
É um jogador pra 13 jogos por temporada.
É, eu resolvi eu mesmo fazer esses cálculos, que eu tinha lido a Twitter de 13, são 14.
14. Mas a média.
Aí na...
Já faz diferença.
Pronto, é o do Argentino Júnior. É, ele continua faltando, restam 12 pra ele.
É o quê do Argentino?
Não, porque como ele jogou com o Argentino Júnior, bota na conta. Ele tem 3 jogos, faltam 11, né? Pra média dele. Mas aí me argumentaram o seguinte, João. Será que Lênis não já é o titular da esquerda? Porque Lênis tem jogado melhor na esquerda.
É, aquele negócio, bicho. Marco jogou oficialmente 2 jogos. Se ele voltar, tiver ok, eu não sei. Se ele entra como titular, ainda não. Eu acho que o Falcão, eu acho que ele...
Não, pra mim
não, veja, eu acho... Falcão, eu acho... Falcão, veja, Everton Felipe... E Falcão vem analogiando muito Everton Felipe. Lênin nesse fala. Então, assim, eu não sei. Gabriel Xavier, sim. Gabriel Xavier volta.
É, pra mim, o Sport contra o Náutico vai entrar com os 3 volantes. Gabriel Xavier de um lado, Lênin do outro.
Sai Everton Felipe.
Sai Everton Felipe.
Então, nessa... Porque, assim, Falcão gostou, tá gostando dessa formação com 3 volantes. O Sport vem jogando, vencendo com essa formação de 3 volantes. Eu não sei se Mark chega e já vai.
Também acho que não.
Vai voltar e vai pegar um banquinho. Eu acredito.
E pro lado do Náutico, Rodrigo Souza, né? Que volta. Vamos saber o tamanho da falta que ele fez, mais claramente.
É. E.
Sem Eli Carlos, né?
Sem Eli Carlos.
Eli Carlos saiu de novo do Náutico, né?
Saiu o Figueirense. Ele perde.
Mas economicamente, dessa vez, talvez tenha sido vantagem, pelo acerto de dívidas passadas entre Eli Carlos e Náutico. Tecnicamente uma perda, não diria tão considerável assim, porque Eli Carlos tinha mais um histórico técnico do que um presente, um
desempenho
presente,
propriamente dito,
um desempenho, né? Desempenho presente, era um desempenho ok, assim,
regular. Nem chamava atenção, pro mal, pro bem, tava
jogando, já chamou mais atenção, normal, então assim, poderia ficar pernambucano, seria ótimo. Agora, durante essa semana, se falou até de mancha, né? Mas acho que pro Náutico só...
Descartaram, né?
Não, descartaram, mas teve uma situação curiosa. Porque se ele fosse do empréstimo do Sport, porra, a chance de ter um Náutico Sport numa semifinal, numa final, é muito final. Grande.
E aí não poderia contar. Cara
talvez, jogo, né? Talvez isso tenha, inclusive, contado.
Pode ter.
Se vier pro brasileiro, ótimo. Seria um bom reforço. Além do Náutico, assim, eu vou falar aqui o que eu falei depois do podcast, logo após o clássico passado. Que... Quer ou quer não, o Náutico entra. Vai ser o jogo que o Náutico entra mais pressionado na temporada. Porque é o seguinte: você vem líder. Aquela campanha que o Náutico tava.
Não toma um gol de ninguém.
Não, mas todo mundo tava líder, assim, sem ele tomar um gol e tal. Os números excelentes. Joga um clássico na ilha. Perde. Ok, normal. Mas joga segundo jogo com o mesmo adversário, que é um adversário concorrente seu direto pelo título. E você perde dois seguidos para esse adversário, abala a moral. Aí abala, porque assim, é aquele negócio de ilusão que ficou, né? Você ganha 4 jogos, mas na hora que você encara o seu adversário principal pelo título, você perde as 2. Aí, por isso que eu falo, se o Náutico entra apaixonado por isso, para dar nem questão de classificação, porque o Náutico vai se classificar. Não é nem questão de pontuação, não é nada. É questão de imposição, de moral. De assim, ó. A gente encara.
Então,
assim,
mas... todo jogo tá classificado.
É. Não, mesmo, por isso que eu tô falando. É um jogo mais de questão de vale mais pela moral do time, pela até e confiança da torcida. Assim, ó, encarou o Sport, ganhou, do que jogar perder de novo. Você aí é outro lado.
E diante...
Você jogou duas vezes e perdeu duas vezes.
Diante disso, dessa análise então, que empate, é um jogo...
Se for um empate duro... Vai ser...
tem que ser mais competitivo do que
fundo. Pronto, é isso que eu quero saber. Mas em relação à competitividade, diante desse argumento de que passa a ser um jogo diferente do que foi o primeiro encontro, mesmo em termos de classificação e de moral, fazendo projeção pra frente, análise mais subjetiva, dá pra gente esperar um Náutico taticamente diferente do que a gente viu na Ilha do Retiro? Vocês imaginam o Gilmar Dalpozo mexendo no time, de repente deixando o Náutico um pouco mais agressivo?
Eu acho que ele vai tentar reforçar o que ele gritou o jogo todo. A marcação na saída. Porque o Sport é um time que não sai dando chutão, o Falcão não gosta, né?
Já disse, essa é a grande. Acho que é a grande marca do time
então,
de Falcão.
Então, assim, né? Ao mesmo tempo você se expõe a uma marcação quando a marcação vem. E Dalpozo gritou o primeiro tempo todo, pelo menos.
Você assistiu o jogo perto dele, né?
É, assistiu o jogo atrás de Dalpozo para que o Náutico fizesse essa marcação.
Apertasse.
E conseguiu fazer alguns momentos e. Pressiona. Agora, quando você faz essa marcação e ela dá, e o Sport sai com a bola,
aí ela dá espaço,
ele tava,
né? Dá buraco,
justamente,
né?
Talvez problema na cabeça de área. Então, ele vai ter que ajustar aí. Eu não sei se ele repete esquerdinha e...
Eu não sei. E eu acho que ele vai repetir, e se ele repetir, ele vai ter que dar algum jeito de corrigir o que aconteceu no jogo domingo passado, que é a questão de Rafael Pereira na lateral. Eu acho que ele vai repetir.
Não, eu acho que ele repete.
Qual a alternativa, João?
Valber.
O Náutico matou um lateral direito que veio bem recomendado, jogou bem a série B pro América.
Subiu, não, mas
e chegou e não joga.
Mas qual é a alternativa? Porque a gente já teve esse debate aqui. Eu imagino que a escolha por Rafael, ela passa basicamente pela questão de uma melhora no sistema de marcação do Náutico.
Deve ser isso.
Né?
Mas não foi isso que aconteceu. Veja, ele veio pro Rafael, porque Rafael ele improvisou isso na final da Série B, deu seu resultado, em algum jogo com o jogo Paysandu, lá fora, no Mangueirão. Assim, pra esse tipo de jogo deu certo. Só que, pra esse jogo específico, que é o mesmo adversário que vai enfrentar domingo passado, domingo que vem, foi o principal corredor que Lênis. Assim, Lênis fez o nome dele no clássico em cima de Rafael Pereira. Então, assim. Isso tem que ser corrigido. E Rafael Pereira vai ser titular, não tenho a menor dúvida disso. Eu contesto, mas assim, vai ser titular. Agora, já que vai ser titular, que se corrija para dar um pouco mais de dificuldade a Lênis.
Esse público.
Maestro.
Esse público. 10 mil?
Acho que vai ser um público normal. Acho que vai ser um pouco...
10, 12 mil.
É,
né?
Por aí.
Maestro, chegou a hora. Eu vou soltar aqui, né? E a gente começa a brincadeira.
É só...
Valor de ingresso.
Vamos lá, primeiro jogo do Sport River deu 7 mil pessoas, 6.900, 7 mil pessoas e a renda, se não me engano, de R$90 mil.
Por um momento eu pensava que não ia dar 3.
Mas melhorou, até melhorou um pouquinho.
Durante o jogo chegou muita gente.
E a renda...
Eu tirei uma foto faltando rapidinho.
Faltou jogo 7 horas.
Faltam 10 minutos, não tinha. A frontal estava
próxima. Eu li o relato de um torcedor que chegou aos 12 minutos de um tempo.
Sport River teve quase 7 mil espectadores, mas João passou a ficha aqui, em relação ao público pagante, aproximadamente 6.300 pessoas, com a renda de R$95 mil, a média de ingresso por pessoa pagante foi de R$15, o que é abaixo da que a gente vem vendo de ingressos a R$60, R$80, mas isso se dá pelos ingressos muito comprados por sócios que têm o desconto e pelas pessoas que compraram um combo, para os não sócios, que era R$50, ganhava 4 ingressos, a média ficava R$12,50.
Eu acho que não é abaixo da média, não. É abaixo da. Se você pegar todos os jogos, não está dando isso, porque quase todo mundo que está indo para jogo na ilha.
Eu estou explicando, veja, porque se o cara colocar a ficha.
Não, eu sei, eu estou dizendo.
As fichas são de R$60 até R$80.
Eu sei, Cássio. Então, eu estou dizendo o seguinte: mas em todos os jogos a média é mais ou menos essa, porque praticamente não são comercializados ingressos nesses valores de R$60, R$80. São quase que. Obrigatórios. A maioria do público que está indo para jogos no Sport não paga esse ingresso, paga ingresso de sócio.
Sim, o combo acabou. Esse público, na verdade, é só uma introdução ao assunto, porque à tarde, numa matéria, à tarde dessa quarta-feira, dessa quinta-feira, numa matéria da convocação da Seleção Brasileira, o CEO do Sport, Leonardo Estevam, não tinha no Facebook, ele comentou no Facebook do Super Sport, normal, o Facebook é aberto, é normal, mas ele colocou, apesar da matéria não se relacionava em relação ao público, mas... já se sabia que o público seria de lotação máxima. Era a matéria da convocação. Aí dizendo que Brasil e Uruguai era a maior prova de que o preço do ingresso tem pouca influência na presença do
primeiro público. Ele colocou que não tinha influência, depois editou, ele editou, né?
Que, não, que o preço não tinha influência, mas editou logo depois para ter pouca influência.
Beleza, é porque todo mundo tem direito a mudar de ideia. Sem problema.
Então, mas vamos tratar...
Mas ele tem
Mas vamos ele tratar pelo, nenhum, pelo pouca influência. Isso. Certo, pelo pouca influência.
Certo.
Quando eu li aquilo ali, me incomodou um pouco, até porque...
Tá me incomodando agora, que eu não tinha visto isso não, sabia disso não.
Pronto, aí eu
pouca influência, pô.
Aí me incomodou um pouco e foi passando, viu, os torcedores virou até um debate, porque você no Facebook você pode responder
aquela resposta, né?
Aquela resposta específica. Então virou um chat debaixo dessa frase dele. Aí eu li assim, como eu já tinha falado isso de outros temas, e algo que eu tinha escrito no dia anterior, ter feito no blog uma postagem no dia anterior sobre o perfil das torcidas, que eu peguei a última pesquisa que teve no Recife, para dizer, não era só dizer que tem a mal torcida, não era isso não, era pegar cada torcida e dentro de cada torcida dizer, ó, qual o nível de escolaridade, de renda familiar dentro de cada torcida, a relação de cada um, independentemente de cara ser de Santos e Náutico Esporte, cada um por si, cada um olhando o seu lado. Aí eu fui colocar no Face, aí eu não consegui colocar o meu rosto lá, pode até ter, mas eu não consegui na hora. Aí eu acabei escrevendo pelo Super Esporte, mas botando entre parênteses que era eu que estava escrevendo. Aí eu coloquei de que, assim, era a seleção brasileira, que não jogava aqui há 7 anos pelas eliminatórias, que era a volta de Neymar e Soares depois de suspensão, que era um esquema de segurança e mobilidade de Copa do Mundo, podendo ter até metrô, uma coisa que não tem nos clubes, e fora o fato de que é um jogo aberto a qualquer torcida, o que não limita o alcance do público.
Que é um jogo de Copa do Mundo.
Não, exatamente, eu coloquei isso. Logo depois ele falou, assim, com alguns comentários, com normas de economia, como demanda de inelasticidade, e seguiu aí, e parou aí. Eu não respondi mais. E outros torcedores continuaram falando. Aí, nisso aí,
fala
falava...
Novo, Cássia,
não vou falar de novo, não. Demanda de inelasticidade. Até sugeri um livro,
sei que,
eu não li.
Eu não sei que nada disso.
Fundamentos da Economia.
Só deixando claro, eu não sei o que é isso, não.
Pronto, aí...
Não precisa saber, não.
Com Fundamentos da
Economia... Ao contrário do que ele acredita, não precisa saber.
Pronto, aí eu não respondi esse pedaço. Mas tinha tirado o print tudo, porque aquilo assim, eu acabei transformando num post, só para dizer porque relacionava, no meu caso, do blog, com o dia anterior sobre esse assunto. Depois ele acabou apagando. Enquanto eu fazia o post, ele acabou apagando, porque a repercussão foi muito negativa de torcedores do esporte comentando lá.
Eu acho que expôs. Eu fiquei pensando o porquê ele apagou. A única coisa que me vem à cabeça é porque expôs o perfil dele no Facebook, né? Já que muita gente estava lendo e todo mundo em cima. Porque eu acho que a pior coisa do comentário dele. Teve duas coisas que eu discordo frontalmente do comentário dele: o tom, que eu acho
e
que
apagar.
Ele usou um tom. Nesse segundo comentário com o Cássio.
Arrogante.
Arrogante e querendo viajando em economia. Não,
pedante.
Pedante, arrogante mesmo.
Achei da seguinte forma. Caso Martorelli não tenha lido o livro, nem Martorelli pode reclamar.
Então, assim, o comentário é arrogante e segundo, apagar. Esse, pra mim, eu considerei os dois erros, porque eu não sou totalmente contrário a certa questão, mas eu falo depois.
Isso vai chegar em outro ponto. Aí, eu fiz um post só contando essa história, enfim, mas não tem pra quem falar, como você fala, audiobook, tá lá no blog, é só esse post tá lá, publicado na quinta-feira. Mas falando que, deixando claro essa situação, que a discussão que eu tive com o Fred, gigante, à tarde, foi sobre a frase específica, porque... A comparação, no meu caso, aí eu continuo dizendo, ele não pode chegar, como é a maior prova, tratar um jogo que qualquer ser humano com mínimo de consciência
consegue diferenciar.
Consegue diferenciar e
colocar em patamar universo diferente.
E saber que o jogo seria um sucesso. Assim, algumas pessoas disseram que não seriam? Disseram, assim. Mas, francamente, se disseram, não é problema.
É comparar, na prática, um dos maiores clássicos do futebol mundial, válido por uma fase da Copa do Mundo.
Copa do Mundo, pô.
Válido por uma fase da Copa do Mundo, a um Sport América válido pelo hexagonal do título do Pernambucano.
Aí, esse é o cerne da questão que eu e Fred que a gente discordou até agora, mas fica até engraçado, porque assim, no blog eu falo uma coisa, na coluna dele fala outra. E a vida, cada um lê as duas, ou não lê o que quiser e concorda com o que quiser. Mas, porque no meu ponto de vista é a seguinte questão. Aquele ponto de a opinião do senhor do esporte Leonardo Estevam é muito óbvia, que é para defender o que se aplica hoje no esporte. Ele não falou aquilo à revelia.
Não.
Aquilo ali, ele pegou a seleção brasileira para dar o exemplo de ser a maior prova de.
Para respaldar a decisão dele.
Para respaldar o que é feito no esporte. Isso para mim é muito claro. Lógico. Você tirar desse contexto, aí para mim perde o sentido de qualquer
análise
de
discurso. Ele quer se defender, na verdade.
Não, para mim perde o sentido de qualquer discussão sobre o tema. Então, assim, eu não consigo tirar desse contexto de que aquilo. A discussão é sobre o esporte, certo? A discussão é sobre o esporte. E no momento que a discussão é sobre o esporte, não se aplica. Não se aplica em nada, porque assim, se toda a questão do aparato que está feito para a arena, para o jogo da seleção brasileira, não existe no jogo de esporte, os ingressos não podem ser próximos. Não podem ser próximos. Aí, dentre inúmeras explicações da demanda de elasticidade, aí vai do bem de consumo imprescindível. Eu tentei ler um pouco sobre isso, porque assim, se eu não li o livro, pelo menos eu vou procurar ler um pouco sobre o assunto. De que as pessoas pagariam de toda forma. Se o produto for... Não, tem um limite. Tem um limite, é muito claro. Dentro do... É que tá, tem que... Dentro do próprio esporte, é isso que fala. As pessoas têm que conhecer o próprio esporte. E eu fiz uma pergunta tarde e até para Fred ele não conseguiu me responder. Talvez eu tenha uma chance agora. Em 2009, o esporte disputou a Libertadores. Lembrando, não havia arena Pernambuco, para você colocar no contexto. Então, o jogo ser na Ilha do Retiro era o máximo que o esporte podia fazer, certo? Não havia arena Pernambuco, não havia mais conforto. O conforto do esporte era a ilha. O esporte era o atual campeão da Copa do Brasil, tinha feito a campanha segura no brasileiro, tinha vencido o primeiro jogo contra o Colo-Colo no Chile, faria o primeiro jogo no Recife contra o atual campeão, que era a LDU, mas o ingresso custou R$100. Mais do que o dobro do que foi o ingresso da final da Copa do Brasil. Resultado, 19 mil pagantes. Aí eu pergunto assim, para você ver, onde preço influencia sim no produto? O produto do jogo do esporte, esqueça a seleção brasileira, que a gente está falando do esporte. O produto do esporte tinha como ficar melhor num jogo no Recife do que esse? Não.
Dificilmente, veja, né?
Porque só se o Mundial de Clube for no Recife, o esporte jogar o Mundial. Assim, o esporte estava jogando a Libertadores.
Contra o atual campeão.
Contra o atual campeão, não jogava Libertadores há 21 anos.
Depois de uma vitória excepcional na estreia, né?
O produto de um jogo do esporte não havia como ser melhor do que aquele. E a média da Copa do Brasil, que foi de 35 mil pagantes, caiu para 19 mil pessoas. Por quê?
Preço.
Porque o preço foi alto, acima da realidade da torcida do esporte. E aí vai sim, quando na hora que você faz um raio-x da torcida. No meu cálculo foi de que é 40% da até um salário mínimo, se eu não me engano, mais 33%, 34% até dois salários de um a dois salários mínimos e 26%. Isso é um número absoluto, claro que tem gente que não vai e tal, estou falando só de um número absoluto. E 26% que ganham mais de dois salários mínimos. Eu fiz um comparativo à tarde, que eu peguei um perfil do Ibope, eu não achei o do Sport, mas achei o do Santa, que é muito parecido com o do Sport. Comparando com o do Grêmio, que até Colagrossi, que é o diretor, João Colagrossi, que é o diretor do Ibope, ele divulgou isso no perfil dele, a classe A e B da torcida do Grêmio corresponde a 47% da torcida do Grêmio. Aí você fala, ah, e o Inter, que é o, é o plano de sócio que dá mais sucesso. Eu comparei no Grêmio na hora que foi o primeiro time que veio à cabeça. Mas vamos colocar o Inter, que foi o primeiro case de sócios assim, que explodiu no Brasil. 46% da torcida do Inter, segundo o Ibope, é formada pelas classes A e B. A do Santa Cruz é 12%. Então, qualquer plano de sócio, qualquer coisa que se aplique ao Inter, esse não pode ser pego e botar...
Simplesmente copiar, né?
Copiar e colocar pelo Santa Cruz, sem qualquer adaptação à realidade local. E é isso que me parece faltar bastante hoje.
Faltou elasticidade.
E outra coisa, rapidinho, o Fred vai falar. Eu vou falar uma coisa muito, muito rápida. Porque, Cássio, assim, eu concordo com tudo que Cássio está falando, e Cássio está tentando argumentar o óbvio. É justamente isso. Cássio está tentando argumentar o óbvio diante da completa infelicidade do senhor do esporte. Porque, assim, é óbvio que preço influencia. Em qualquer produto, em tudo, pô.
É preço.
É preço.
Veja, ele disse que influencia, mas influencia pouco.
Mas, assim, você comparar, veja, um jogo da seleção... Vai ser o primeiro jogo da seleção da Arena. Não é contra qualquer adversário. É contra o Uruguai, que é um adversário de respeito tradicional. É um jogo de eliminatória, valendo 3 pontos. Não é amistoso. Assim, é óbvio que existe um produto e existe um preço para aquele produto. Mesmo diante de um. Como o Cássio falou também, no jogo do Sport da Libertadores. Mesmo sendo um excelente produto, se você colocar um preço muito acima da realidade daquele produto, é óbvio que vai influenciar. Então, assim. O que o Leonardo Estevão quis fazer é assim, ele quis limpar a barra dele ou justificar o injustificável.
Um péssimo exemplo,
né? Assim, Leonardo Estevão está querendo justificar o injustificável e, para combater isso, o Cássio está explicando o óbvio.
E outra, só para deixar do dobro, de passar a bola para frente, lembrando assim, que a Libertadores foi o dobro e não deu certo. No Pernambucano era 30 e 15, aí foi para 60 e 30, ou seja, o dobro também não está dando certo.
Dale, Fred.
Em um ano, a realidade econômica do Recife não mudou, não, para que se dobre...
Piorou. Piorou, né?
Então, para que se dobre o mesmo produto.
Piorou. É, vamos lá. Eu vi todinho sem rebater para tentar também conseguir o mesmo...
Tentarei, vou até sair da sala.
Não, é o seguinte, vamos lá. O primeiro ponto que eu vejo é o seguinte. Por que eu não posso discordar completamente dele? Porque eu escrevi basicamente a mesma coisa em duas colunas da semana anterior. Basicamente a mesma coisa em relação à primeira frase dele, em que ele fala que o jogo da seleção é uma prova de que o preço influencia pouco, que é a maior prova de que o preço influencia pouco no futebol. Eu concordo. Eu concordo a partir de uma coisa que o João falou. Desde que fique dentro de uma margem de razoabilidade. E aí eu fiz a seguinte pergunta até para Cássio. Você achou, posso fazer aqui para vocês, vocês acharam o preço de Brasil e Uruguai barato, médio ou caro?
É o preço caro, mas eu iria.
A gente chegou à conclusão na redação do debate tarde, Cássio concordou que seria, eu achei médio, carinho.
Médio para caro.
Mas eu pagaria. Carinho. Pagável, dentro da lógica.
Lógico. Se fosse R$500, eu não pagaria.
Perfeito. Perfeito. Então, assim, é quando eu concordo com o Leonardo Estevão de que o preço é um fator pouco determinante, desde que seja aplicado numa...
Faça sentido.
Numa razoabilidade. Só para deixar claro, eu discordo de Leonardo Estevão e já até tive um contato com ele dizendo isso. Discordo completamente dos preços praticados na Ilha do Retiro para jogos como Sport América, Sport Salgueiro, Sport Central, Sport River, Sport Botafogo da Paraíba. Sport Fortaleza poderia até ter um preço, mas também acho que R$60 não é o preço. Acho que o preço de R$60 praticado, se a intenção é ter um torcedor pagando esse valor, eu acho ele fora da razoabilidade. Já falei isso algumas vezes, acertei, vocês já entenderam. Então é o seguinte, mas a gente sabe que há um trabalho no esporte em curso de que esse preço é, na verdade, também uma forma de forçar a associação, e Cássio também é contra esse tipo de
mas,
ponto.
Deixando claro só que eu não toquei no assunto, porque... Ele falou ali numa visão de mercado. Certo. No momento que ele falou numa visão de mercado, eu não toquei no assunto. Eu ignorei a questão da torcida organizada.
Deixa eu continuar, porque senão é mais difícil manter o raciocínio depois de todo mundo ter sido contra. E é um assunto em que, normalmente, é muito difícil você argumentar dentro desse assunto, porque você enfrenta o romantismo, você enfrenta o populismo, você enfrenta N coisas que são relacionadas...
Mas ninguém está sendo romântico
a preço. Não, mas todo assunto que relaciona preço... Vai ser. Hoje a gente teve uma discussão gigante no Supersporte e... Não, mas isso é a essência do futebol. Então, alguns...
Populista foi só de sua parte, deixando bem claro. Também não acho que tenha visão nenhuma populista...
Toda vez que se discute de dinheiro...
A sua opinião.
Tem. Agora, por favor, se puder parar de interromper, eu não interrompi uma única vez.
Não chamei você de populista nem nada do tipo.
Eu não falei você de populista. Eu falei que nesse tipo de discussão, quando se envolve acesso das classes menos favorecidas a qualquer evento do futebol e não, sempre há essa questão em jogo. O pão e circo surgiu daí, inclusive. Então, eu quero dizer o seguinte. Eu vejo esse momento do futebol pernambucano, que está mais até atrasado nesse processo, de transição. É uma transição...
De público, você está querendo dizer.
De perfil de público. É uma transição de conceito. Uma transição que já aconteceu na Europa... Que acontece no basquete, que acontece no futebol americano, que acontece no UFC, que acontece no tênis, que acontece em todas as modalidades esportivas. Todas.
Quem vai para a estrada é quem tem dinheiro.
E o futebol está nessa transição. No Brasil, o cara assistiu um jogo do seu próprio clube, Náutico vai jogar, Sport vai jogar, Santa Cruz vai jogar, o cara tem um PPV em casa, o cara chama os amigos, porra, vamos ver aqui em casa, rapaz, hoje. O cara chama os amigos... abre, faz uma comida boa, um almoço bom, um uísque, bebida boa, e o cara tem uma tarde ou uma noite de entretenimento dentro de casa, com os amigos, com... aí entra aquelas questões, com mais segurança,
conforto.
Com mais conforto, na época que tinha proibição de beber, podendo beber, gastando menos, né? Então o cara tem o conforto do PPV em casa. Mas esse mesmo cara, e essa mesma TV por assinatura, faz ele ver o basquete que ele não assistia, faz ele ver futebol americano que ele não assistia, faz ele ver tênis que ele não assistia com tanta frequência, UFC que ele não assistia. Esse mesmo cara faz assim, meu amigo, quando o cara vai para os Estados Unidos, a primeira coisa que o cara procura é ver quando tem jogo de basquete, é ver quando tem jogo de futebol americano, e paga $300, $400 para ver um jogo. Campeonato de tênis, o cara vai, quem gosta do esporte, você gosta do UFC, quem gosta do esporte, vai lá e vai pagar. Porque o cara, na TV, por assinatura, ele passou a valorizar aquilo, e ele vai lá e vai pagar aquilo. Esse cara é o mesmo que quando vem jogar um jogo de Copa do Mundo aqui, vai. Quando vem jogar Neymar e Suárez aqui, vai. Por quê? Porque chamar os amigos para assistir com toda aquela estrutura que eu falei de esporte da Santa em casa, não é um entretenimento, não. O grande entretenimento nesse dia...
É o estádio.
Nessa nossa cultura do selfie, da exposição, o cara quer botar a fotinha que está no estádio. Vai quem gosta de futebol, vai quem não gosta, vai quem gosta mais ou menos. Então, há uma mudança de perfil.
Não, mas aí...
Há uma mudança de perfil em curso. Quantos torcedores... Essa mesma mudança de perfil foi debatida na relação Esporte Arena e Esporte Ilha. Certo? É comum ouvir relatos de torcedores do esporte que só querem ir para a arena.
E de torcedores que só querem para a ilha.
Que só querem ir para a arena. Só leva, o cara vai, mas só leva a família na arena. Porque tem todos os problemas que existem. Então, existe uma transição. Então, eu acho que o preço não é um fator determinante. Assim como o horário não é um fator determinante. O televisionamento não é um fator determinante. A distância não é um fator determinante. Por quê? O Brasil vai jogar na sexta-feira.
Fred,
deixa eu terminar de falar. O Brasil vai jogar na sexta-feira, 21h45, no estádio longe. Por isso que, quando o Cássio falou, muita gente falou, muito jornalista falou, usando os mesmos argumentos, de que era um fracasso de público, o jogo em 50 horas estava com a carga de ingresso vendida. Então, o que é que acontece? É o evento. E por que Leonardo... Como é o nome dele?
Estevão.
Leonardo Estevão. Por que ele está errado? Porque ele está trazendo uma visão... Ah, por isso que eu acho a frase dele, deslocada do esporte, está correta. A frase dele, aplicada para justificar o que ele faz no esporte, está errado. Por quê? Porque no esporte ele sequer está permitindo a transição. Ele está fazendo uma imposição econômica que... excludente.
Tu fugiu da discussão para depois colocar no final. A primeira coisa que eu falei.
Mas essa
coisa
foi a forma com que você analisou e não foi com que eu analisei.
Não, veja. É a forma com que você. Veja. Aí esse é o
problema. Pô, mas não sou eu que tô falando. Não,
mas é a forma com que você quis analisar. Porque todo mundo analisou a história pelo prisma do esporte. Veja. Ele achar aquilo sobre o jogo da seleção brasileira é
irreal. Certo, mas ele não falou das coisas.
É um fato. A seleção não joga aqui todo fim de semana, não, pô.
Sim, porque aquilo é um conceito de evento.
Dele, aquela opinião dele sobre a seleção brasileira é irrelevante.
Mas ele não escreveu a palavra esporte no texto. Então,
mas,
assim. Fred,
mas aí tá sendo inocente.
Cara, eu fiz, eu fiz duas colunas sobre o assunto e não, achei, não foi relacionado ao esporte.
Mas aí você tá sendo
inocente. Então, eu não posso. O cara falar a mesma coisa que eu falei. Eu tenho uma obrigação.
Mas você não é diretor do esporte, o cara é, pô.
Certo, mas eu tenho uma obrigação. Eu não posso dizer. Esse cara tá errado. Quando Fred, eu
arrisco dizer que você foi o único que interpretou essa história toda tirando o esporte do contexto.
Mas eu não tirei. Eu não tirei. Eu fiz as duas análises. E é o que eu falo. Quando eu trago pro contexto do esporte, eu acho que ele tá fazendo de forma excludente. Ele tá impondo. Ele não tá esperando a transição. E o mais grave, assim, ele quis, nessa discussão com o Cássio, demonstrar conhecimento...
Não é discussão, não. Eu falo
sim. Quis demonstrar conhecimento econômico e não importa... Não importa nada o conhecimento econômico dele, se ele não conhece o clube que ele está trabalhando, que é um clube de massa, que é um clube que, como o Cássio destaca, com parte significativa dos seus torcedores da classe baixa, e, sobretudo, ele aumentou o preço poderia ter aumentado o preço se houvesse a qualificação do evento. Não há qualificação do evento. Pelo contrário, o início da temporada comparado ao final da temporada que você está jogando Série A, há uma enorme desqualificação do evento. Então, se você estivesse pagando, se a ilha tivesse passado por uma reforma, a ilha fosse toda cadeira, a introdução da ilha fosse toda com ar-condicionado, se tudo fosse perfeito, estacionamento dentro, tudo perfeito, a ilha tivesse virado uma arena, como Corinthians, Palmeiras, Inter e Grêmio, tudo isso que a gente está discutindo aqui aconteceu, ingresso é mais que tudo acontece.
Ainda assim, não seria a regra, porque preço influencia. Porque se colocar a arena, se colocar, isso, em vez de fazer isso tudo aí, coloca Sport América na arena. Coloca Sport América. Não vou colocar do jeito que foi na Globo 940, não. Porque teve Sport São Paulo, que foi o recorde, deu 42 mil pessoas e o jogo não passou para cá. E foi o recorde. Sem televisão, sem Globo, bota Sport América naquele contexto, segunda rodada do campeonato, na Arena Pernambuco. Tu acha que com R$60 seria...
Seria a mesma coisa, então, porque não é...
Então,
não...
então o preço influencia. Agora, bota na Arena, mais barato.
Não, e também não seria muito diferente, não. O que eu quero dizer é o seguinte, o jogo...
Se é diferente, já influenciou.
O jogo, pessoal, influencia. Como influencia todos aqueles outros fatores que eu citei. TV...
E quem nega esses fatores?
Todos esses fatores fazem
uma soma. Na verdade, você disse que não influencia.
Não, eu disse que eles não são determinantes.
O que mais
influencia? A soma deles cria um cenário.
O que mais influencia é o evento, porra. Tipo assim, veja, eu pagaria, como eu falei aqui, 120, sei lá, R$160 pra assistir o jogo do Brasil, é caro. Caro, o cara tirar 160 do bolso e pá pra pagar é caro. Agora, é o jogo do Brasil.
Certo.
É o jogo, você paga. Eu fui pro show de Paul McCartney aqui, eu paguei R$300, sei lá, no ingresso.
Certo.
Eu quis pagar. Por quê? É o show do.
Fred,
eu não vou fazer.
Ó, eu acho.
Eu não vou ver todo o show de Paul McCartney aqui. Agora, é. Você paga pelo evento, a exclusividade do evento. Se eu sou fã de Fórmula 1, eu pagaria, sei lá, R$400 se eu tivesse pra pagar, ver uma corrida de Fórmula 1, mas não pagaria 1.000.
É perfeito, mas é o que eu estou falando. O preço só é determinante quando ele foge da margem de
razoabilidade. E cada evento tem um preço, pô.
Sim, eu posso falar.
E o do esporte está errado.
Eu concordo com o ponto de vista que você está defendendo, certo? Eu só discordo da aplicação dele nesse cenário. Para começar, é um fato que há uma mudança, que houve uma mudança de público, do perfil de público, nos lugares que você falou.
No futebol de Pernambuco há um hiato,
certo.
Ficou na televisão, nem o pobre está indo, nem o rico está indo.
Certo.
Está indo ninguém.
Ok. No, se a gente for pensar Estados Unidos, ou um exemplo que você gosta de dar, na Inglaterra, né? O cara que vai ao jogo é o cara que tem mais poder aquisitivo, que tem condições de pagar a temporada inteira, e faz um pacote e tal. E o cara que fica em casa, ele assiste na televisão. Ele compra o pacote.
Porque a TV é mais popular.
Exatamente. Aqui não acontece isso. Aqui não acontece isso fundamentalmente porque a classe menos favorecida não tem acesso ao pacote de pay-per-view.
Essa é a transição. Cada vez mais tem.
Mas ainda não tem.
Ainda não tem. Por isso que estamos em transição.
Exatamente.
Amigo, não é cada vez mais não. PFC não. Sport TV é uma coisa. PFC é caro, meu irmão.
Por isso que
não estamos, é cada vez mais não.
Por isso que estamos em transição. Não, você sabe que a PFC aumenta violentamente a cada ano o número de assinantes. Então, existe cada vez mais pessoas que estão assinando.
Mas a gente ainda não tem esse público.
Não tem.
Né? Então,
não tem.
Dito isso, eu acho que não se aplica... uma teoria que funciona bem nessa outra realidade, na realidade da gente. E aí eu concordo com o Cássio. Para esse caso específico, em se tratando do CEO do esporte, que está praticando preços exorbitantes, proibitivos, nos jogos do esporte...
Aos não-sócios, hein?
Aos não-sócios. E que ele utiliza um argumento de um jogo da seleção... Eu acho que simplesmente não dá pra gente dissociar.
Não dá.
Não, eu não vejo como a gente dissociar. Eu entendo você defender o conceito, mas eu discordo.
Mas eu acho que a discussão não é o conceito. A discussão é o esporte.
Mas eu tenho o direito de defender o conceito.
Você tem direito de participar da discussão que está acontecendo.
Sim,
você não tem direito de criar uma nova discussão.
O seu conceito...
Não,
lógico que eu tenho.
Não, veja, pra explicar uma discussão que tá acontecendo.
Não, veja só, ele não citou o esporte, então no mínimo ele abre a interpretação, pô.
Veja
só, eu fiz duas colunas sem citar o esporte, pô.
Fred, veja, é isso que eu tô querendo dizer. Você tem um conceito, você tem os seus argumentos, que são argumentos válidos, que eu concordo com quase todos eles, quase todos que você utilizou. A única coisa que eu tô discordando é que eu acho que não é o caso. eu acho que não é o caso para você pegar de exemplo. Ainda que ele não tenha citado o Sport.
Ele é diretor do Sport, pô.
Ele é o diretor do Sport e ele.
Mas o cara tem vida também, né, gente? O cara comentou no Facebook.
Ah, mas
cara,
é, tudo bem.
Fred, tudo bem. Aí, meu irmão.
Não, eu acho que o cerne da questão é esse, né? É tomá-lo. Tomar
claro. A opinião dele sobre o conceito. Pode até estar certo.
Eu que falei também, só falei a mesma coisa.
Mas, isso tá, mas eu não preciso nem dizer isso, porque isso é irrelevante para a discussão. Porque o conceito dele estar certo com a seleção brasileira é irrelevante. Com a discussão é esse conceito aplicado no esporte.
A discussão que você que criou.
Que todo mundo
certo.
Criou e que você...
Não, seu comentário foi com 2 minutos, pô, em cima do dele.
Não. Já tinha.
Sim!
Eu não fui o primeiro a escrever, não.
Sim, mas
já
foi.
Tinha pessoa, pessoas já tinham feito antes. Eu não criei a discussão, eu só participei da discussão. Outras pessoas escreveram depois. Aí você chegou com a nova discussão depois.
Não, eu nem acho que eu vi no Twitter.
Ignorando o que estava acontecendo.
Eu acho que assim, o fato de ele ser diretor do esporte, óbvio que tem toda a influência.
Porra, meu Deus do céu.
É igual a Martorelli, o Alírio, que é presidente da Santa Cruz, fazer algum tipo de comentário sobre qualquer outro assunto relativo ao futebol. E você não.
Na
e,
página do Super Esporte, bem claro.
E não, assim. e não relacionar com alguma coisa que é defesa
do esporte. Todo mundo sabe que ele falou aquilo para justificar a ação dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele não escreveu assim, é por isso que eu tô fazendo esporte, certo? Então o que eu quero dizer é o seguinte: foi o que eu escrevi duas
tuitadas. Um negócio chamado entrelinhas, pô.
João, eu escrevi duas tuitadas. Eu disse: eu não acho que ele tá de todo errado no que ele escreveu. A tuitada seguinte foi: porém, é totalmente equivocada a sua aplicação ao esporte.
Pronto,
não,
é isso. Pronto.
Cássio não quis ler a segunda tuitada, porque eu, desde o início eu só falo a mesma coisa.
É, mas essa é a sua opinião. A primeira, já era para ter sido inverso. Era para ter sido a primeira tuitada e a outra. Mas porque, cara, realmente você escreve o dia que quiser, que eu falei. Tu até falasse, até deixando aqui o bastidor, até o Cássio dá uma olhada na coluna. Aí eu disse, ó. Eu discordo, pô. É aquele negócio, mas não tem problema, pô.
Exatamente. É a aplicação. Então, assim.
Outra coisa, quando se falou de Corinthians, é outra coisa. É isso que. Eu tinha acabado de dar o exemplo do Inter e Grêmio em relação ao Santa Cruz, que é um perfil praticamente idêntico de divisão de classes sociais ao do esporte. É a mesma coisa do Corinthians, pô. Assim. São muitos números pra simplesmente pegar, ó, dar certo um Corinthians. Não, meu irmão, veja. São Paulo. Eu não vou nem falar da metrópole, vou falar só do município. Recife tem 1 milhão e 600 mil, até porque esse perfil que eu fiz foi só do Recife, não foi nem do Grande Recife, então eu vou pegar só São Paulo. O Recife tem 1 milhão e 600 mil habitantes, só o município de São Paulo tem 10 milhões.
Lógico, é.
Então, o município tem 10 milhões. Aí eu fui dar uma olhada nos dados mais recentes de renda per capita. O do Recife, se não me engano, estava em 17 mil reais. O de São Paulo é 50 mil.
Lógico que a diferença é muito grande, mas não, eu também argumentei.
Detalhe, o Sport joga na ilha, o Corinthians joga na Arena de São Paulo, então assim, qualquer cenário que se aproxime Sport Corinthians é assim, meu irmão. Não existe esse cenário. Sim, não existe.
Mas assim, mas você tem que buscar.
Veja, tem que buscar. Tem que buscar
na transição, não, que é o que eu defendo.
Você tem que buscar, assim, num nível raso. Na hora que você dá um pouco mais de elemento, você vê que não se encaixa.
Porque, veja só, o que eu falei pra Cássio. Essa pesquisa que ele revelou é interessante. É.
Não é definitiva,
Por quê?
Não é definitiva, é só um quadro.
São mais mulheres do que homens, o torcedor do Sport.
Eu vi.
Porque o Recife tem mais mulher do que homem, e o Sport tem a maioria do Recife, então o Sport é natural que mulher. Na hora que ela é pesquisada, ela vai dizer um time. Mas aquele universo não é o universo que vai ao estádio. Porque é o que eu falei,
não corresponde à prática.
Então, assim, do mesmo jeito que vai muito mais homem do que mulher ao estádio, isso eu não estou falando no estádio hoje, estou falando ao estádio com preços normais. Vai muito mais homem do que mulher ao estádio. Também vai muito mais pessoas das classes C, B e A do que das D e E. Então, de certa forma, esse público da classe E, que aparece na pesquisa como público do esporte, da E, veja a classe que eu estou falando, é E. Como o Cássio mesmo falou na discussão comigo, é miserável. Certo? Esse aí,
ele já não vai estar
morto para o CEO. Certo? Eu não estou falando
para a
sociedade,
né?
Não, para o governador.
Ele é torcedor, mas ele não é consumidor
então, desse cara, produto. Ele não é produto consumidor
do jogo, né? Estádio.
Produto, né? Do esporte, porque a camisa do esporte custa R$240.
Mas o que foi que a gente conversou sobre esse assunto?
Esse aí você já elimina.
Não, veja. Só, aí você está mudando o que a gente falou na hora.
Não, não, foi o que você falou. Não, a gente não. Você falou.
Concordou parcialmente.
Não, concordo, não, então, parcialmente.
Então, deixa eu falar a frase para você ver se. Ah, para ver se você pelo menos lembra, porque o que eu falei foi o seguinte. Antes, você disse exatamente isso, de dar esse corte, eu disse, veja, o corte não é um corte absoluto, não. No momento que o esporte tem 40%, desses 40%, tem alguns que, mesmo com renda baixa, fazem um esforço para ir pelo menos uma vez por jogo.
Que é o que eu acho que você tem que buscar, inclusive. Eu acho que você tem que buscar que o da classe D vá uma vez por jogo por mês.
Mas, veja, essa pessoa não será sócia porque não tem condições, mas essa pessoa, historicamente, porque essas pessoas iam para os jogos. Iam para os jogos, tanto que os públicos eram muito maiores. Então essa pessoa ia ao menos uma vez por mês. Aí veja, num domingo vai essa
pessoa... Com todos com a nota ele poderia ir todos.
Sim, mas eu não estou falando todos com a nota, não, de uma forma geral. Pagando mesmo.
Não ia. Não... Ia uma vez por mês. Vamos lá, uma vez por mês.
É uma vez por mês que eu tô tratando.
Tá, uma vez por mês.
Aí, dentro desses 40%, vê se tentar entender o raciocínio. Dentro desses 40%, uma pessoa.
É fundamental falar... separar um salário mínimo e dois, nesse caso.
Não, mas o dois é a categoria seguinte. Até certo. 40% é só até um salário.
Um salário mínimo, certo.
Dentro desses 40%, é o que eu tô dizendo. Você não pode simplesmente riscar. Você não pode riscar.
Só um ponto, só pra corrigir minha frase. Separar os que recebem um salário mínimo dos que não recebem nada. Porque tá misturado, não tem como a gente separar na certo. Pesquisa.
Você não pode simplesmente pegar. A gente está em ingresso caro, assim, fazer toda uma estrutura empresarial e falar, infelizmente,
aqui a gente vai dar, então
a gente não conta, a gente gostaria, mas não conta, e passar um risco. Você não pode riscar 40% do seu público-alvo. Porque eu enxergo da seguinte forma, dentro desses 40%, tem aqueles que poderiam ir para um jogo uma vez por mês, certo? Aí tem um que vai, no dia 1, ele vai ver um jogo, mas já não vai mais nenhum outro jogo. Aí no dia 8, um outro cara vai um jogo.
São quatro jogos por mês no máximo.
Não, mas o cara vai um jogo, veja. Uma pessoa, veja. Um cara foi no dia 1.
Um na semana, outro na outra, outro na outra e outro na outra.
O brasileiro chega a ter dois jogos por mês.
Outro cara foi no dia 15 e outro cara foi no dia 22, certo? Juntando isso aí, juntando um pouquinho que vai, fazendo o esforço de um jogo, de uma vez a cada jogo, dessas partidas em casa, se chega a um número que não pode ser desprezível, que eu acredito que não seja. E lembrando que até agora, nesses últimos minutos que a gente falou aqui, a gente só está só tá apontando a discussão, pelo menos nesse momento, da questão financeira. A gente não vou nem tocar no que já foi dito em outros programas, da questão de ganho técnico de você ter um estádio
um ocupado, apoio da sua torcida. Isso, eu já falei, inclusive, para o próprio. É. Porque eu acho que o Sport não pode ser administrado da mesma forma que o São Caetano.
Lembrando, para quem não viu, mas já é muito válido falar agora de novo, a Copa do Brasil, o Sport foi campeão com a média de 35 mil pessoas, com a renda 700, 800 mil reais. Vamos supor que a média do Sport fosse de 5 mil pessoas, em vez de 35, fosse 5 mil, e a renda fosse de 5 milhões. O Sport não teria chegado nas quartas de final. Não teria.
É por isso que a gente falou e criticou no outro programa o fato do Sport tá dividido por unidades e a unidade, uma unidade financeira, desconsiderar a classificação que traz 500 mil de prêmio obtida dentro de campo. Então isso é um erro absoluto dessa gestão que está no Sport. Então, assim, as questões são essas. E quando eu falo a questão do romantismo, do populismo, não é que ele se doeu para ele, não é para ele. É para uma outra discussão que, por exemplo, a gente teve na redação, que aí vem o argumento que infelizmente não cabe, que é: mas o futebol tem a essência operária, o futebol tem a essência do povo, o futebol é a essência de blá, blá, blá. Tem, mas nada mais no futebol
contempla essa essência.
Aí eu citei, um jogador recebe 500 mil reais, aí o argumento, mas veja só, a época acabou de mostrar uma matéria dizendo que a maioria dos jogadores não recebem nenhum salário mínimo. Os jogadores que não recebem nenhum salário mínimo não jogam para ingresso de R$3, de R$5. Não jogam para ingresso de R$60. Os ingressos de R$60 é para um time que jogadores
recebem 150
mil. O do Corinthians que recebe 500 mil, o ingresso é R$100. Então, assim...
Aí volta para o cerne da questão. Certo. Ou seja, jogador ganha 200 mil reais, pode jogar com ingresso de R$60.
Não se paga.
Depende do jogo.
Sim, se paga jogador de R$500
com renda, lógico, não se paga. Eu estou falando assim, que os elementos do futebol não são populares. A camisa de um time de futebol é R$250. Certo? A camisa de um time de futebol é R$250.
Quando fala pobre, um pobre aqui, um cara, um salário mínimo não tem condições. Mas o cara que ganha, sei lá, dois salários mínimos
esse
até
esforço,
três.
Esse esforço, ele vai ter a camisa
de Adidas. Sabe como é que ele vai comprar? De repente, a cada dois anos, compra uma, divide
em dois meses. E o cara que não compra, o cara faz? O cara compra pirata. E aí, o que é que poderia ser feito no clube? Tem a camisa oficial, você faz a camisa...
Isso hoje em dia é uma fase, porque ele sabe que financeiramente não compensa. Ele prefere que o cara se esforce e compre quando a camisa barateia no ano seguinte.
Quando muda o modelo.
Eu, por exemplo, espero. Eu comprei a camisa laranja do Sport agora. Comprei a camisa de goleiro verde agora, R$90. Tá entendendo? Então, a camisa preta eu via 120. Então, assim, o cara espera. Eu espero. Eu acho que pro meu orçamento, eu raramente visto uma camisa de time, raramente. Gosto de ter, gosto de ter camisa de time, basicamente só uso quando viajo.
Ou então quando vem podcast?
Eu não compro quando sai. Compro um ou outro, se eu tiver muita vontade no impulso. Eu espero um ano, que ela quer pela metade do preço.
na questão da demanda de elasticidade, inelasticidade. Eita,
que palavra. Inelasticidade.
É muito ruim.
Inelasticidade.
É muito triste dizer que o futebol
fala rápido, sai. É, nessa questão, fica o seguinte ponto. É como se fosse assim. Se o ingresso fosse 10, 15, 20 ou 80 contra o América, o público seria o mesmo. Essa é a visão.
Não seria.
Não seria.
Mas não seria uma revolução.
E se o ingresso do jogo do Brasil fosse mais barato, R$500, também não seria o público, não seria a procura que teve.
Não acabaria em 40 minutos.
Foge, né? Do que eu falo,
razão. Do mesmo jeito que R$80 foge da realidade.
Eu já falei, eu fui o primeiro a falar isso. R$70 foge da razão. Veja só, R$30 para Esporte América.
Necessidade e razoabilidade quebraram a gente esse problema.
Quebraram.
R$30 para Esporte América, para mim, foge.
Estudante.
Seria. Não, se fosse nos padrões do ano passado. R$30 é o limite da razoabilidade. Ele está o dobro do limite.
E o que isso gera, professor? A gente já tá no...
Agora, tudo isso gera uma campanha de sócio que vai desembocar em outra campanha de sócio.
Mas nesse momento, já que não desembocou, a gente ainda está em março.
Em abril vai desembocar em outra campanha de sócio.
Mas já que a gente está em março, o cenário, vou discutir o cenário que está agora.
Acho que é o que a gente pode discutir.
De toda a torcida que o Sport tem, resumindo, o Sport hoje é limitado a 42 mil pessoas. Que são entre titulares e dependentes. São 28 mil titulares que pagam e chegando ao total 42 mil pessoas. O público do Esporte, para assistir aos jogos do Esporte, hoje é limitado a 42 mil pessoas.
Eu concordo.
Que são os sócios.
Isso é um absurdo.
Que são os sócios que podem comprar. Porque se você não for sócio, seu esforço é muito grande.
Cássio, tu tem um levantador de quantas pessoas? Problema.
Essas pessoas não vão.
Cássio, tu tem...
Não estão indo, né?
Veja, por quê? Porque essas pessoas ainda são as mesmas...
Que assiste no
que acontece.
Esse é o grande transição.
O que acontece? O esporte é limitado a 42 mil pessoas para assistir. Essas pessoas não vão e o clube não cede. Aí, claro que tem uma questão de torcida organizada e tudo, mas acho que tem que buscar o meio termo. Mas isso é outra coisa. Isso é outro ponto. Então, é uma limitação de público clara. Que reflete em... Aí, essas 7 mil pessoas que no final as pessoas acabaram achando bom porque teve um combo.
Um
clube de 4 ingressos que veio para dois clássicos.
Que já foi um reconhecido. Vê só, na hora que tem um combo, já mostra que o próprio aplicação já não está tão... A própria aplicação teórica já não está sendo tão levada para o Esporte. Mas a gente já discutiu isso.
Senhores, espero que vocês tenham gostado do programa 2222, né? 2222.1 e do
Apêndice. Só um pod dica final de 30 segundos, que era um assunto que a gente até ia debater no podcast, mas é importante fazer o pod dica.
O livro.
Não é o livro. Fundamentos da Economia, indicado por Leonardo Estevam. Mas procurem ler. Vou me comprometer a já ter colocado no Facebook quando você estiver escutando isso. A coluna de Bruna Siqueira Campos no Diário Econômico, o diário dessa sexta-feira, em que Bruna traz uma informação de bastidor, uma informação exclusiva, anunciando que Paulo Câmara já definiu e vai anunciar o rompimento do governo com a Arena Pernambuco.
E só explicar o motivo pelo qual a gente não vai debater isso é porque a única informação que se traz é essa. A gente todo...
levantar a bola do que significa.
E Bruna vai... É exclusiva dela.
Isso.
E a partir dessa exclusiva, Cássio vai apurar, João vai apurar, todo mundo vai apurar e vai ter
desenvolvimento no
próximo podcast.
O que significa? Os caminhos que estão abertos aí, as vias abertas dessa história. Contrato do Náutico. Se não tem contrato entre Odebrecht e governo, quer dizer que a SPE vai ser destituída. Então o contrato do Náutico é com a SPE. Sociedade de Propósito Específico. Quem vai gerir? O governo do estado não tem condições de gerir a arena.
Vai quebrar um o contrato com a Odebrecht.
E, sobretudo, o contrato foi danoso? Quem não sabia? Quem não sabia, meu Deus do céu?
Assim, e aí, depois... Aí,
isso, a gente, sem ler o contrato...
Já sabia. E
então,
aí, depois de...
Então, com todo respeito, está na culpa do ex-governador...
Depois de inelasticidade, de razoabilidade, entrou a terceira palavra. Caducidade. Que é o que vai ser o argumento utilizado para quebrar o contrato.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.